pavimento legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 8ª sessão reunião ordinária legislativa de 2015 e convido o vereador Alex Antônio Gomes Faria para fazer a leitura do texto bíblico.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia para bons caminhos. Por causa do seu nome, embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto de mim tu estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa a dos meus opressores, unge a minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade é o amor me acompanha todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus por dias sem fim.
10 segundos para a meditação.
Coloca a ata da sessão, 5ª reunião ordinária de 9 de março de 2015, em discussão.
Olá, presidente. Gostaria de pedir 3 dias para vista, como manda na lei orgânica.
Tá concedido. Coloca a ata da 7ª reunião ordinária do dia 23 de março de 2015, em discussão. Olá,
presidente. Queria pedir vista também nessa ata.
Tá concedida. Tá concedida a vista. Não, o senhor solicitou, o senhor tem 3 dias para o senhor. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 08/2015, de autoria do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho, o senhor Anderson Dias da Mota, informando sobre as reivindicações feitas junto ao Executivo Municipal quanto ao pagamento do salário mínimo estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Requerimento número 02/2015, de autoria do senhor vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Requerimento número 013/2015, de autoria do senhor vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Requerimento número 014/2015, de autoria do senhor vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Requerimento número 015/2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Celso Pereira e Maurílio Marcelo. Requerimento número 016/2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Celso Pereira e Maurílio Marcelo. Requerimento número 017/2015, de autoria do senhor vereador Jorge Santos Pereira e Maurílio Marcelo. Requerimento número 018/2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Santos Pereira e Maurílio Marcelo. Ofício número 08/2015, à Câmara Municipal de Jataizinho, referente à atuação do sindicato quanto aos direitos dos servidores públicos. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho, no gozo das suas prerrogativas e defesa dos direitos dos servidores, vem manifestar e reiterar a sua importância no que tange a luta dos interesses da categoria, especialmente quanto ao direito dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias ao recebimento do salário mensal mínimo estabelecido por lei federal vigente desde 18/6/2014. Lei 12.994/2014. Noticia que o sindicato vem trabalhando no interesse da categoria junto à administração pública desde o ano 2014. Assim que a lei entrou em vigência, foi encaminhado ofício ao executivo para requerer e cobrar o cumprimento da referida norma, sendo que a referida reivindicação foi realizada de forma reiterada e consistente, conforme demonstra o anexo do documento, e que, ora, se descreve. Inicialmente foi encaminhado ofício 08/2014, datado de 27 de julho de 2014, o qual deu ensejo à realização de reunião com o prefeito e secretário de saúde e contou com a participação de representantes da categoria ACS e de vereadores dessa casa. Nessa oportunidade, o sindicato deixou claro tanto à administração pública quanto aos servidores sobre a necessidade de implementação imediata do piso salarial, independentemente da apuração acerca da responsabilidade do município e do chefe do executivo município quanto ou inadimplemento. Até então, verificando a possibilidade de cobrança das parcelas vencidas, nesta oportunidade a administração municipal pública reconheceu o seu dever no cumprimento da lei, comprometendo-se a consultar o departamento jurídico e o orçamento a fim de realizar o pagamento até o final do ano 2014. Não havendo manifestação formal do município, no mês de dezembro de 2014, o sindicato contatou o Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público e relatou a situação verificada no município de Jataizinho quanto ao TPS, ao que foi informado que a promotoria já estava notificando todos os municípios da região, inclusive Jataizinho. Ainda assim, já que no retorno das atividades do ano 2015, o sindicato encaminhou ao Executivo Municipal ofício 01/2015, datado de 9 de janeiro de 2015, e mais recentemente, a 07/2015, de 20 de março de 2015, reiterando uma posição ativa da administração para o cumprimento da lei em benefício dos servidores. Desta maneira, resta evidente o compromisso do sindicato na defesa dos interesses da categoria, bem como na sua constante junto ao administração pública. Finalmente, esse sindicato reforça o seu papel na luta pela defesa das liberdades individuais e coletivas dos seus representantes. Representado, orientando a sua atuação visando o fortalecimento e a organização da categoria profissional, assegurado e preservado os direitos conquistados, atenciosamente, Anderson Dias da Mota, presidente do sindicato. Indicação. Considerando que no trecho da Avenida Orlando Sarto, que liga o conjunto habitacional Jesuíno Salmete e Melão Novisque, as árvores estão atrapalhando a iluminação pública, promovendo a área de grande escuridão. Indico a mesa que seja divulgado o ofício ao Júlio Municipal, solicitando que determine ao setor competente que promova a devida poda das árvores com o intuito de manter a boa iluminação no local, evitando-se o transtorno à população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 27 dias do mês de março de 2015. Vereador Cícero Aparecido Guimarães. Indicação. Considerando que o município de Saí, através do Hospital Municipal, vem colaborando para a população de nossa cidade, Jataizinho, através do pronto atendimento de diversos procedimentos de saúde, desta forma, e novamente, para que o bem-estar da nossa comunidade. Indico a mesa que seja enviado o ofício ao prefeito municipal da cidade de Açaí, Luiz Alberto Vicente, bem como a direção de todos os servidores do hospital municipal daquela municipalidade, agradecendo-os por todo o esforço desprendido através do atendimento da população de Jataizinho, desejando cada vez mais sucesso. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 27 do dia do mês de março de 2015, vereador Jorge Pérez Pereira. Considerando que é necessário se promover a adequação da rua ruas da cidade. Indico a mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal que determina ao setor competente que promova a correção da rua Amir da Serra através do devido molego com o intuito de promover melhores condições de tráfego local. Câmara Municipal de Jataizinho, ao 27 do dia do mês de março de 2015. Vereador Cícero Aparecido Guimarães. Indicação. Considerando que a rotatória existente na entrada da cidade de Jataizinho, no final da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, encontra-se com a sinalização, pintura e más condições de visualização. Indico a mesa que seja enviado ao ofício Executivo Municipal que determina ao setor competente a devida pintura da sinalização antes mencionada, proporcionando mais segurança aos veículos que por ali trafegam. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 27 do dia do mês de março de 2015. Vereador Cícero Aparecido Guimarães. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhor presidente, com licença. Pela ordem, visando hoje a visita do excelentíssimo senhor prefeito municipal, gostaria de pedir autorização à Vossa Excelência, presidente da Casa, que entrasse em votação aos plenários e o senhor prefeito pudesse ter o uso da palavra perante esse plenário.
Essa presidência vai convidar o prefeito municipal que faça aqui usando aí primeiramente essa presidência, como a PP já tinha mandado ofício para a Câmara de Vereadores, essa presidência primeiro vai ouvir o presidente da PP lá, depois o prefeito municipal pode fazer uso da sua palavra. E deixo a palavra livre aos vereadores que quiser, gostaria também de convidar o vereador presente novamente aí de Biporã, Daniel Sarab, que vem até o plenário, adentro. Vereador Luiz Carlos Pinto Bandrão, ex-vereador. Vereador Roberval também gostaria de convidar. Vereador ex-Diego também está lá fora, gostaria que viesse a convite dessa presidência. Ex-vereador Jataizinho. Não quer? Quer ficar aí mesmo? Está à disposição. Eu gostaria também de, antes que cada vereador fizesse uso da sua palavra por 7 minutos, gostaria de convidar o senhor Antônio Marcos Rodrigues da Gonçalves, diretor de assuntos municipais da APP Sindicato, assunto de pauta de reivindicações dos professores e dificuldade relacionamento com o Poder Executivo nas negociações. Então gostaria que viesse, ocupasse a tribuna. Eu deixaria a palavra aí 5 minutos, prorrogado por mais 5, para que se explanasse sobre.
Senhor presidente, muito boa noite aos demais vereadores, população de Jataizinho, excelentíssimo senhor prefeito e principalmente as professoras aqui da rede municipal que nos acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer a esta casa por essa oportunidade de dialogar com os munícipes de Jataizinho, colocando aqui a pauta dos professores municipais. E quero também tomar a liberdade para fazer a leitura da declaração de uma professora que foi colocada na segunda promotoria de justiça de Biporã, né, onde ela coloca muito bem os problemas que acontecem em relação à carreira aqui de Jataizinho, dos professores municipais. Não vou divulgar o nome da professora, apesar de ser a autora da declaração, porque ela pede, né, na declaração que seja mantido em sigilo o seu nome. Ela declara que é professora da educação infantil em Jataizinho, que faz parte da Associação de Professores, que em outubro de 2013 foi aprovada a lei do plano de carreira, quando foi mudada a nomenclatura do cargo da declarante de educadora infantil e passou a ser professora da educação infantil. Que, por enquanto, esse foi o único benefício de que estão usufruindo. Que na lei ficou previsto o plano de carreira, mas a administração municipal não está cumprindo o que está na lei. Que a declarante tem a graduação e pós-graduação, mas recebe apenas o salário base, que é o piso nacional. Que para quem tem duas pós-graduações, a prefeitura paga apenas a segunda pós, não paga a graduação nem a primeira pós-graduação, quando teriam que pagar tudo. Que na educação fundamental, apesar de os valores estarem defasados, o plano funciona e a prefeitura paga. Que a cada ano os professores passam de uma classe para outra, né, a progressão horizontal, como aumenta o tempo, recebem um pouco mais. Que a prefeitura também não está pagando esta progressão horizontal. Que apesar dos professores da educação infantil não receberem os valores pertinentes à progressão de carreira, a prefeitura publica no Diário Oficial a progressão, como se os profissionais estivessem recebendo, que também não foi garantida para a educação infantil o direito à hora atividade, que na etapa da pré-escola teriam que ter pelo menos 4 horas atividade, mas tem apenas 2 horas atividade, que as professoras da etapa do berçário não têm hora atividade nenhuma, que gostaria que isso fosse revisto, que o salário base nacional subiu em janeiro, mas em Jataizinho o salário subiu apenas em maio. A prefeitura não pagou o retroativo e disse que não pagará, apesar de ser obrigatório este pagamento. Que tentaram administrativamente a regularização do plano de carreira, buscando a Secretaria de Educação. Que a justificativa do prefeito municipal e do diretor de educação para o não pagamento foi que o índice de contratação da prefeitura está atingindo o limite da responsabilidade fiscal. Que apesar disso, a prefeitura deu um aumento de 8,32 para todos os servidores, né? Seria obrigatório apenas a educação infantil. E acabou por não regularizar a educação infantil, que também não há cursos de atualização, capacitação, que o único programa nesse sentido é o PENAIC, que é apenas para professores alfabetizadores, que também não recebem os benefícios da efetivação após o estágio probatório. O único benefício que recebem é o anuênio, que com o plano de carreira era para a declarante estar recebendo pelo menos R$ 2.000, que a taxa de progressão aprovada na lei de planos de carreira está muito defasada, que a administração não utilizou a tabela que os professores elaboraram. Então isso aqui é uma parte, né, do relato da professora, que reflete não só a situação dela, mas de vários professores, principalmente da educação infantil, que tiveram, né, professores que já tiveram ingresso anterior à promulgação do plano da lei do piso federal, do piso nacional profissional, que é o piso do magistério, e até hoje recebe só pelo piso, de fato tem um adicional lá só por tempo de serviço. Então foi colocada uma carreira aqui no município de Jataizinho, ao qual, quando elas procuraram a APP para que analisasse a carreira, nós falamos, olha, tem ajustes aqui para serem feitos, tem que fazer melhorias nesse plano de carreira, mas de fato não vem sendo cumprido nem esse básico, né? Então, essa é a reclamação das professoras. Quanto à atuação sindical, também nós temos um apelo a fazer a esta casa, porque já encaminhamos, assim que as professoras nos procuraram em outubro, de 2014 e fizemos toda a publicação legal, não viemos aqui para discordar ou concorrer com outro sindicato de servidores, mas sim representar as professoras, que de fato esse é o papel da APP Sindicato. Nós temos a carta sindical que nos dá esse direito, e quando os professores individualmente nos procuram, nós fazemos assembleia com publicação em jornal, e sendo da vontade delas, nós passamos a representá-las. Fato que aconteceu aqui, mas a administração municipal ignora esse fato. Desde outubro temos enviado ofícios pedindo o desconto da mensalidade sindical das professoras e também já atuando na cobrança dos direitos que não estão sendo cumpridos. Mas o executivo municipal se limita a responder que já tem outro sindicato, então demonstrando aí, não sei se uma predileção para negociar com outro sindicato, mas estou vendo que não, porque outro sindicato também tem reclamações básicas aqui em relação aos servidores, então eu penso que o problema está na condição da administração municipal, que não vem cumprindo o plano de carreira, que é uma lei municipal, e também a lei federal 11.738, que estabeleceu o piso salarial profissional nacional, conhecido como o piso do magistério. Entre outras questões aí, que nós podemos mandar aqui a pauta completa, qual é o posicionamento da APP Sindicato, que a gente tem discutido aí. Por isso eu vim, já manifestei diante dessa casa, através de ofícios, vários pedidos do cumprimento da legislação, tanto municipal quanto da lei federal.
Essa presidência deixa a palavra aí ao vereador que quiser fazer alguma pergunta ao Antônio Marcos. Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Certíssimo, senhor presidente dessa casa, mesa diretiva, as autoridades aqui já denominadas, o ex-vereador Diego, o ex-vereador Luiz e demais autoridades. Senhor Antônio, representante hoje do posto da APP, Sindicato dos Professores do Paraná, eu queria agradecer a presença do senhor, que está aqui hoje explicando, porque há algum tempo nós temos recebido algumas reclamações, como o senhor citou essa declaração, reclamações que não podem ter nome, reclamações que não podem ter assinaturas, por medo que possa ter pressão a esse professor se vir a público falar sobre esse tipo de questionamentos. Eu acho que a dúvida minha, e deve ser de alguns vereadores aqui, que o senhor levantou que a administração pública ela se limita a sempre responder que os professores já têm outro sindicato e eles, por esse motivo, não poderiam estar sendo sindicalizados ou ter a opção de escolher o sindicato que querem fazer parte. Mas me parece que não é essa vontade da maioria dos professores, que são uma classe de funcionários que conseguiram, através da Lei 11.738, seus direitos reconhecidos em âmbito federal, e eles não podem ter o seu cerceamento de direitos e vantagens. Dentro desses apontamentos, senhor Antônio, eu queria saber se outros municípios têm essa delimitação e se em outros municípios os administradores se relutam a deixar que os professores possam ter a liberdade de escolha ao sindicato que querem ter como caso.
Ótimo, vereador. Inclusive, eu quero responder que nos demais municípios, aliás, a APP Sindicato está presente em, além da rede estadual, que é nos 399 municípios do estado do Paraná, nas redes municipais, em 200 municípios. E nós só atuamos naqueles municípios cujos professores nos convidam, que não se sentem representados pelos demais sindicatos municipais. Portanto, temos enfrentado poucos problemas dessa natureza, não vou, seria leviano dizer que não enfrentamos, enfrentamos em outros municípios de outras regiões, aqui muito próximo ao município de Cambé, mas nós temos inclusive ganho na justiça essa questão. Eu fiz assim uma contra-argumentação para essa questão, só que são 5 páginas, né? Eu poderia depois encaminhar para os senhores aqui, não sei se seria pertinente lê-lo agora, porque tomaria o precioso tempo dessa mesa. Não sei se atendi a expectativa da resposta, mas é isso que nós, é dessa forma que nós trabalhamos. Só atuamos nas redes municipais quando somos convidados pelos professores, porque respeitamos a liberdade sindical. Eu penso que quem tem que escolher seu representante como trabalhador é o funcionalismo, é o servidor e não seu patrão.
Estou satisfeito com as respostas e no meu entendimento, e é o entendimento acho de todos aqui, que os professores dessa cidade, ou alguns ou vários professores daqui, convidaram a APP a estar aqui presente e ter a APP, a instituição, como sindicato e tendo a disponibilidade por argumentação do Executivo Municipal. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Bom, não havendo mais nenhum vereador, essa presidência deixa a casa à disposição da APP, do Sindicato dos Professores, que mais vezes precisarem vir aqui, está aberta a casa.
Muito obrigado, senhor presidente, aos demais vereadores, agradecer em especial os vereadores aí que estão também dando conta desse questionamento junto ao Poder Executivo, que é o vereador Jorge, o vereador Alex, né, que tem nos apoiado aí nessa questão. E os demais também, mesmo não tendo se manifestado, eu entendo que estão apoiando a causa dos professores da PP Sindicato. Muito obrigado por essa oportunidade.
Essa presidência que agradece, Vossa Excelência. Também gostaria de convidar o prefeito municipal que faça uso da sua palavra por 5 minutos, prorrogado por mais 5.
Boa noite a todos. Agradecer o presidente por estar dando a oportunidade para a gente aqui, todos os vereadores, e vim aqui hoje especificamente para falar sobre o hospital, sobre tantas coisas que estão falando, jogando no ar, e a verdade mesmo não está saindo. Então, queria pedir a palavra aqui, agradeço por o presidente ceder a palavra para a gente, a gente está explicando para o povo de Ataizinho qual é o verdadeiro motivo que está acontecendo pela prefeitura não ter feito um novo contrato com o hospital de Ataizinho. E os nobres vereadores lembram bem, o senhor Alex Faria era o presidente na época, em 2013, o Bidu, o Crovinho, o Zeca e o Juliano foram em Santo Antônio da Platina, no começo de 2013, fizeram a denúncia junto ao Ministério Público do Patrimônio, que o prefeito não queria fazer um contrato com o hospital de Ataizinho. Está aqui a denúncia assinada por a gente, e ele dizendo que o prefeito, por capricho, por alguma coisa, não queria fazer o contrato com o hospital e que era obrigação da prefeitura tocar esse hospital, porque só tinha um hospital na cidade e não era viável a gente contratar outro hospital e deixar o São Camilo aqui de lado. Então, para a população entender o que aconteceu em 2013. E por motivos de não concordar com a maneira que o hospital tratava a população, os serviços que tinha no hospital, dia 18 de abril a gente foi a Santa Antônia da Platina para responder ao Ministério Público. Ela deu até dia 29/4, para mim mostrar os motivos e as explicações do qual eu não queria fazer o convênio. E a gente acertou a situação, contratamos, plantonista que não era plantonista à distância. A gente colocou no contrato para fazer o plantão ali, tinha que estar no hospital. Então várias coisas foram pedidas naquele momento. Em 2014, agora, o vereador Alex Faria e o senhor Maurílio compareceram ao Ministério Público de Ibiporã, que eles não fazem questão de esconder aqui, para denunciar que o hospital fazia um contrato errôneo com o município, que tinha duplicidade em algumas coisas, e pela prometora, ela proibiu o município de fazer um novo contrato com o hospital até que se acertasse a situação. Foi deixada para a gente uma recomendação, e claro que jamais eu vou contrariar uma ordem judicial. Se tinha alguma coisa errada para ser investigado, lógico que a promotoria iria investigar, e eu poderia até fazer o contrato como vocês falam aqui. O prefeito pode fazer o contrato, mas eu não vou contrariar uma promotoria para a gente estar fazendo uma coisa sem ter já o conhecimento de causa. Então o hospital foi investigado, prestou conta. Hoje a gente está juntamente com o Conselho Municipal de Saúde fazendo as adaptações necessárias para o município. O município deixou de fazer esse contrato não é porque o prefeito não tinha dinheiro, não é porque o prefeito não quis fazer, mas ao invés desses vereadores irem na promotoria fazer essa denúncia, tivesse procurado o prefeito, o Conselho Municipal de Saúde, porque não é nem o prefeito que faz essa, que faz o convênio com o hospital, o contrato, as necessidades que precisa. É o Conselho Municipal de Saúde que faz. Ao invés dele ter ido lá e tivesse procurado a prefeitura para a gente fazer os ajustes sem a denúncia, o hospital não estaria na situação que está hoje. Então essa é a realidade do nosso hospital. Hoje tivemos uma reunião muito importante com o Conselho Municipal de Saúde, não é a primeira, já é a sétima ou oitava, e no qual está quase determinado lá as situações. Hoje faremos diferente, o hospital vai receber pelo serviço prestado. Então não é mais você fazer um convênio, o hospital vai fazer tantas consultas, vai fazer tanta cirurgia, não, ele tem a meta dele o máximo, tem raio-x, ele vai fazer 300 raio-x. Então, se o hospital fizer 100, ele vai receber pelos 100. Tem 200 suturas no contrato. Se ele fizer 50, ele vai receber 50. E se ele fizer 250, ele vai receber só as 200, porque o contrato é 200. Então, a gente está se adequando. Não é por minha causa que a população tem sofrido tanto assim. Todos nós poderíamos ter evitado isso. Vocês sempre falam que sou oposição. Eu nunca fechei as portas para vocês, vocês sabem disso. Toda vez que me procuraram, eu atendi vocês. E a gente está lá à disposição para sempre estar conversando. Acho que a população não pode pagar por picuinha que tem na Câmara, por inveja, por ciúme. A população tem que se unir. E os vereadores também têm que se unir. Não é só falar o que quer falar, jogar no ar coisas que não existem. Então a gente fica triste porque a gente tem uma cidade onde alguns vereadores fazem questão de falar que é oposição. Eu acho que nós fomos eleitos, é importante ter oposição. Lógico que é importante. Uma oposição ali que vê os problemas que tem na cidade, ir lá e procurar, ó prefeito, isso aqui, ó, vamos, o que nós podemos fazer por isso aqui? Não só usar o microfone aqui para falar o que quer e o que não quer, desrespeitando famílias, pessoas, funcionários. Agradeço os funcionários quando eu decidi que eu vim aqui hoje sem avisar. Veio todos atrás de mim, são pessoas que trabalham, que honram suas famílias. Então, obrigado pelo apoio que vocês estão dando para a gente. Então, eu queria deixar bem claro isso. Então, já estamos lá, estamos procurando um meio de fazer coisa melhor para Jataizinho ainda. Na saúde, por haver tanta reclamação. Quando eu não quis fazer o contrato com o hospital em 2013, foi por quê? O Diego está aí, ele participou da campanha para o prefeito também, e ele ouviu a comunidade também, a população, os maiores anseios que a população tinha. Então, o hospital não prestava ali o atendimento que a população queria e merecia, Diego. Então, a gente fez tudo isso. Hoje, eu estou propondo junto à promotora, também para a gente ter ali um ortopedista que falta em Jataizinho, em vários municípios, mas a gente está contratando um ortopedista ali uma ou duas vezes por semana, tantas consultas para atender, e mais um pediatra. O município tem um pediatra, mas a gente sabe da necessidade e quanto tem. E o recurso, pelo você fazer um concurso público para um médico desse é muito difícil, ele não vem para o município. Então a gente está vendo a viabilidade do hospital poder estar trazendo mais esse bem para a população, porque a gente sabe o quanto quanto sofrem, principalmente na época de inverno, as crianças com resfriado, essas coisas, essa epidemia de dengue que a gente está tendo aí, difícil, o hospital nessa situação, mas a gente crê em Deus, e quem crê em Deus vence, vence. Não adianta falarem, querer derrubar o prefeito, por ciúme, por inveja, 2016 é outra história, quem vai ser candidato, vai ser, não interessa quem vai ser candidato, né? Tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo, aquele que quer ser candidato não precisa subir nas costas do outro para subir, não. A população de Jataizinho todos conhecem, conhece um por um aqui, e sabe aquele que é bem intencionado e aquele que não é. O que fizeram com o Fabinho, Fabinho, é uma covardia. Está aí o Diego, que até é surpresa, Diego, não foi nem nada combinado. Está o Luiz Carlos Brandão, que foi vereador na outra, e tiveram os e-mails hackeados aqui na Câmara também. Eles estão aí, vocês podem perguntar para eles, estão aí. E a mesma coisa aconteceu com você, Fabinho. Eu sei da sua idoneidade, eu sei da sua família, do seu caráter, apenas estão fazendo política para jogar os pessoal contra você. E eu, como falaram que eu levei dinheiro também, meu computador está à disposição, minha conta bancária está à disposição, meu telefone está à disposição. Então, o que a justiça precisar, eu vou colaborar e sei que você vai fazer também, Fabinho. Porque eu conheço você, sei que você só ajuda os outros. Infelizmente, aconteceu isso aí. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento, todo o esforço que o pessoal tem feito, de você, o Gordo, Laércio, Polaco. Então, vocês têm esforçado para ajudar o município. E é isso que nós precisamos. De pessoas que querem o bem da nossa cidade. Não ficar aqui procurando encrenca, querendo afastar um, querendo caçar outro. Enquanto é difícil, gente, você fazer uma campanha, você vencer uma eleição e depois por nada. Porque se fosse alguma coisa, se o Fabinho tivesse feito alguma coisa errada, qualquer vereador aqui, eu serei o primeiro a denunciar, a levar ele para a justiça. Então a gente sabe que é picuinha política. E isso a nossa cidade não precisa. Não tem como aturar mais isso na nossa cidade. Jataizinho acho que merece mais. Precisa de pessoas boas.
Prefeito,
a próxima eleição está aí.
Prefeito, o senhor gostaria que o senhor falasse da administração. O senhor não é
do governo. Eu vou falar do outro, tá? Eu vi que o senhor foi hackeado.
Se o senhor falar sobre o vereador Fabinho, o senhor não veio para falar sobre isso.
É sobre o hospital.
Então o senhor não é advogado do vereador Fabinho. Gostaria que o senhor falasse
da administração. Eu sou advogado daquelas pessoas
que.
Então,
o senhor tem que vir aqui falar da administração.
Então, gente, é bom que a população saiba o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas não ouvem a Câmara, mas têm nos procurado. Então a situação do hospital hoje é essa. Nós fizemos. Amanhã os donos do hospital vão lá para ver se eles concordam com os valores que vamos pagar, se eles concordam com o tipo de trabalho, o tipo de serviço que eles vão prestar para a população. E a gente vai fazer tudo dentro da lei, e eu não passo por cima nem do Conselho de Saúde e nem muito menos por cima da promotoria, que é a justiça para você obedecer e respeitar. Então muito obrigado, que Deus abençoe vocês.
Eu quero deixar... Prefeito, eu gostaria que o senhor continuasse aí, que eu vou deixar a palavra livre aos vereadores, para que faça uso. Não, eu faço questão que o senhor fique. Bom, prefeito, tem a oportunidade de estar aqui, dialogando com os vereadores. Eu acho que o prefeito, é falta de respeito, prefeito. Porque o senhor veio aqui, o senhor falou... E o senhor não quer ser. O senhor tem que se defender. Mas, aí a população está vendo, servidores, professores, como é que é a administração. Ô sargento, eu dou voz de prisão para o secretário da prefeitura. Prende esse secretário. Eu estou mandando prender. Secretário. Ô, sargento Pigmeu, eu faço questão que o senhor prenda o primeiro o secretário. Ele faltou com respeito aqui.
Esse é o exemplo do Executivo Municipal de Jataizinho.
Bom, eu quero... Eu quero passar o primeiro secretário, o vereador, que estou escrito para fazer uso da sua palavra. Por 7 minutos.
Vereador Fábio.
Prefeito Corval.
Ela tem a chance de
conversar. Tem a chance.
Senhores munícipes presentes, vereadores já nominados, agradecer a presença dos professores que aqui estão, o pessoal da APP, e primeiramente gostaria de falar para a população, semana passada o vereador não esteve presente por motivos particulares, e quando eu peguei a pauta da reunião da tarde, não tinha nada do que acontecer à noite aqui. E gostaria de esclarecer para toda a população, a todos os vereadores aqui, o qual eu acho que todos, em especial aqui, me conhecem. Tem o vereador Jorge dos Santos Pereira, que foi meu amigo pessoal, tivemos muito tempo aí na caminhada juntos. O vereador Maurílio, o qual tivemos sempre próximos, e qual eu acho que de todos os vereadores aqui, os dois sabem da minha idoneidade, os dois conhecem a minha pessoa, e a respeito que foi falado a respeito do vereador Fábio do Hospital São Camilo, durante a semana eu procurei todos os meios cabíveis e todos os meios que têm autoridade para poder estar justificando. Não julgo nem crimino ninguém que tenha feito isso, mas já joguei na mão das pessoas competentes para descobrir e saber o que foi feito. Estive na GAECO, estive na Polícia Federal, estive na Promotoria Pública, estive no Ministério Público, estive na Polícia Civil, e estou com todos os documentos aqui em mãos, que eu mesmo cheguei lá, tirei minha certidão, o qual não havia nenhuma denúncia, ainda esteve as pessoas que estiveram junto comigo, a assessora da promotora, ainda tirou sarro da minha pessoa. Falei, vereador, muita gente corre de problema e você vem atrás de problema? Falei, não, assessora, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu trabalhei de frentista, trabalhei de funcionários em depósito de material de construção, morei no sítio, trabalhei no sítio, em momento algum eu ia precisar tirar dinheiro ou desviar dinheiro de algum lugar. Então eu vim aqui deixar a total para vocês fazerem o mais rápido possível. Eu mesmo protocolei o meu documento, o qual eu tenho em mãos aqui, junto ao Ministério Público, junto ao GAECO e junto a tudo que eu já disse, deixei à disposição deles, para que eles possam estar investigando a mesma coisa que o prefeito falou aqui. Eu deixei à disposição deles, pode quebrar todas as minhas contas bancárias, eu tenho pouco, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é pago com dinheiro justo. Eu nunca precisei pegar dinheiro de ninguém para estar fazendo graça para a rua, falar que o dinheiro é meu. O que eu tenho foi suado. E graças a Deus eu vim um berço pobre, simples, mas meu pai e minha mãe me deu educação e sempre me ensinaram que o que é meu, o que é dos outros é dos outros. E eu acho que toda a população conhece a idoneidade de cada um, de cada vereador que está aqui. Eu sei que muitos estão julgando, porque muitos vêem pelo lado correto, muitos vêem pelo lado político.
Graças ao Ministério Público, pelo documento que vocês estão sabendo disso. Tem aqui também, que foi advogado também, que é vice-presidente. O vereador Jorge dos Santos Pereira está todos os dias lá junto com ele, acompanha ele e sabe do excelente trabalho que ele fala. Vereador Maurílio, que sempre me acompanhou, sempre estivemos juntos na caminhada aí, ele sabe que em momento algum existiu alguma irregularidade e que em momento algum isso dentro do hospital. Então, como eu disse, já falei para todo mundo, estou à disposição. A população quiser fazer algumas perguntas, eu estou para perguntar, para responder, com a bênção de Deus, que Deus é o primeiro acima de tudo. E vou falar outra coisa, não vou julgar, não vou perseguir ninguém, muito menos ameaçar alguém para que... Então, se alguém em algum lugar for dizer que foi ameaçado, que foi procurado, isso aí é mentira. Porque o que eu tinha para fazer, eu já fiz. Que foi procurar as pessoas competentes para fazer esse trabalho. E não vou julgar nenhum vereador aqui, tanto que isso já aconteceu, como foi citado, com o vereador Luiz Carlos Brandão, com o vereador Diego Furlan, que se encontra aqui, e aconteceu com o próprio Jorge dos Santos Pereira, o qual na época nós éramos próximos, e quando ele disse para mim que isso aconteceu, eu fiquei do lado dele, acreditei e sabia que o que fizeram com ele foi um ato de maldade. Mas eu gostaria hoje só de usar esse microfone para esclarecer, não só para quem votou em mim, mas para toda a população de Jataizinho, que eu estou tranquilo, deito na minha cama tranquila, e depois que eu fiz essas denúncias, denúncia não, que eu justifiquei que o que estava acontecendo aqui, das conversas que estavam acontecendo, me coloquei à disposição, só para concluir, senhor presidente, só para concluir, hoje eu estou mais sossegado e graças a Deus, a verdade vai vir à tona, uma hora ou outra, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu. E mais uma vez quero agradecer ao senhor presidente, que o senhor sabe a minha pessoa. Se o senhor quiser até falar alguma coisa a respeito depois, o senhor pode falar e dizer que respeito todos os vereadores aqui. Eu acho que cada um deveria respeitar o outro, e antes de colocar qualquer picuinha em plenário, coisas que as pessoas sabem que não existe, um minuto, poderia falar no fundo. Muito obrigado mais uma vez, agradecer a presença das autoridades de fora e parabenizar todos os professores que aqui estão também, que estão correndo atrás do que é deles. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês, e com a força de vocês juntos, vocês vão ter tudo que vocês merecem.
Com a palavra, o vereador Adilson. Boa noite, vereadores, presidentes, munícipe aqui presente, a todo ouvinte da Rádio Nova Geração, o diretor de educação, Celso Ribeiro, ex-vereador Diego Furlan, Luiz Carlos Brandão.
Vereador, um momento, eu gostaria que o vereador Clovinhos, vice-presidente, assumisse a presidência.
Aos professores, todos presentes, desde já queria agradecer a todos. Gostaria de estar mandando um abraço para o meu amigo ex-vereador Marcinho, que domingo teve a final da terceira Copa dos Amigos, na onde teve uma festa maravilhosa e com várias participações, vários patrocinadores que ajudou essa Copa. Obrigado, Marcinho. Gostaria também de estar aqui agradecendo ao diretor de obras, Altamir Pavão, pelo qual, na reunião passada, cobrei as placas em frente aos colégios, e eu fui atendido, eu e o vereador Cícero, que sempre estamos cobrando. O fluxo de criança é muito grande perto do colégio e na onde foi colocado várias placas em todos os colégios. Queria agradecer desde já ao Tamir Pavão, e essas são as minhas palavras, presidente. O vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, ministro aqui presente, os ex-vereadores aqui já dominavam,
Meu boa noite a todos, ouvinte da nova geração. Sexta-feira, o vereador Laércio Pérez protocolou um requerimento sobre informações do funcionário que houve na gestão passada, pedindo informação, documentação do funcionário. E eu tenho uma ficha aqui de cadastro de financiamento da BV, onde deixaram lá em casa, não sei, estava no portão de casa, e eu pensando que era um boleto, abri, está aqui. Aonde o irmão do vereador, do vereador Alex Lopes Faria, e onde ele foi, onde tem a data do cadastro, onde ele cita aqui que ele trabalhou na Câmara Municipal de Jataizinho 3 anos. Então, por isso, eu pedi as informações, né? Não estou aqui acusando. Se o irmão do vereador, que é o Walter, todo mundo conhece, meu amigo Juninho, que é Juninho, conhecido, não estou acusando que ele não trabalhou. Eu só quero saber a documentação que ele trabalhou. Porque se trabalhou, houve um nepotismo. Todo mundo sabe que a minha esposa foi denunciada porque houve um nepotismo. Então, ele trabalhou na época do presidente Jorge, que Jorge foi presidente, da ex-vereadora Amília, que foi presidente. Então, eu gostaria de saber. Então, peço ao senhor presidente que forneça essa documentação do ex-funcionário aqui, que trabalhou 3 anos aqui, está aqui, ó. Está na ficha aqui. 3 anos na Câmara Municipal de Jataizinho. Então, o vereador Laércio veio aqui na sexta-feira, protocolou o requerimento, está aí, e eu gostaria de que o presidente, o senhor excelentíssimo presidente Maurílio Marcello, que fornecesse essa documentação, senhor presidente. Como o senhor denunciou a minha esposa pelo nepotismo, então eu acho que aqui também houve na época. E até o vereador Jorge pode falar, porque ele foi o presidente na época que o senhor Walter Gomes de Faria, que é o Júnior, que é o Juninho, trabalhou na Câmara. Então, está aqui. Ou será que foi um funcionário fatal? Então, deixo aqui meu apelo ao presidente que forneça essas informações ao vereador Alessandro. E também gostaria de dizer sobre o vereador Fábio, essas denúncias aí que houve aí do hospital. Não vou falar que eu vou deixar meu computador, porque eu não tenho computador. Na verdade, nem sei mexer computador. Meu celular também é aquele celular mais baratinho. E deixo a minha conta bancária lá também para qualquer órgão. Aí, para o Ministério Público, para qualquer coisa. Tenho meu serviço, graças a Deus. Estou lá e não preciso pegar dinheiro de ninguém. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, eu quero dizer ao vereador Laércio, como Vossa Excelência protocolou sexta-feira, essa presidência já passou para o diretor da Câmara e existe um prazo de... Então, pode ter certeza, vereador, que essa presidência aqui vai responder ao requerimento de Vossa Excelência. Então, é só dentro do prazo aí, Vossa Excelência vai ter a resposta em mãos.
Com a palavra, o vereador Cláudio. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, Diogo Furlan, Luiz Carlos Brandão, aos professores que se fazem presente, a todos os ministros que fazem parte dessa reunião e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Como o presidente fez o convite para o nosso digníssimo prefeito para que permanecesse para respondendo algumas perguntas e ele simplesmente foi embora, né? A gente muitas vezes fica decepcionado de ver ou ouvir um monte de abobrinha aí e alguns ainda ter a coragem de aplaudir. A situação que está na nossa cidade ainda acham força para aplaudir um converseiro fiado desse aí. A gente fica decepcionado.
A gente fala, eu gostaria de dizer assim, ó. Ele disse que foi feito algumas reuniões com o Conselho Municipal de Saúde. Eu gostaria de participar do MISP, que na primeira reunião foi feita para fazer um repasse para o hospital, assim que eu ganhei a eleição para vereador, eu participei, eu não me lembro de ninguém de Conselho Municipal de Saúde tivesse participado disso, participado desta reunião. Alguns vereadores que estavam, pelo menos presentes aqui, já não estão, estão lá para o fundo, batendo papo, participaram da reunião e eu não me lembro de ninguém do conselho que tenha participado. Aliás, eu nem sei quem faz parte desse conselho no município, né? E ele disse que tem que dar satisfação para o conselho, porque ele faz a coisa acontecer com esse conselho, não sei o que, não sei o que. Só que o conselho que conseguiu aprovar, que eu vi alguns vereadores que participou aí, um aumento de 50% de um contrato com esse hospital. Quero dizer que na vez que eu fui, quando eu estive lá em Cornélio, que ele questionou meu nome ali, Santo Antônio da Platina, não fui lá com o intuito de fechar o hospital nenhum. A gente fomos para ver se melhorava as condições, né? Hoje, e não adianta ele querer jogar a culpa em cima da Câmara. Não adianta ele falar de oposição, porque na verdade ele não tem oposição na casa. De quando começou, desde quando começou, ele sempre teve a maioria aqui dentro. Então, na verdade, quatro vereadores não vão conseguir fechar nada aí, né? Ele sempre teve um escudo na frente dele aí, segurando tudo. Então eu não sei do que ele está falando. Só que para quem é leigo na situação, acha que o culpado é o Alex Faria, é o Bidu, é o vereador Cláudio mesmo, para quem é leigo. Mas para quem acompanha de verdade, para quem está vivendo essa política nojenta que está já paizinho, sabe que não é culpa não nossa. Sabe que o que eles denunciaram não é nada mais do que procurar o que estão fazendo com o dinheiro de vocês. É só isso. É tão simples, era só eles prestarem conta do município, prestar conta do que estão fazendo com o dinheiro do município e acabou. Não tem rolo nenhum. Então eu não entendo. E também não entendo por que ele deixou todo mundo falando sozinho e foi embora. Vocês estão entendendo? Então, gente, é complicado. A gente fica muitas vezes a ver navios com o nosso prefeito aí. Fica a ver navios com o nosso prefeito aí. Mas ficamos a ver navios. Eu não sei, ele falou que tem alguns vereadores que têm inveja, mas inveja do quê? Inveja do quê? Dos tamanhos dos buracos da cidade? Uma cidade que não tem iluminação? Uma cidade que hoje está sem saúde? Você tem inveja do quê? Não tem inveja não, galera. Doutor Diego, não tem do que o senhor tem inveja aqui. Como eu falei em outras reuniões aqui, tem que ter, eu quero ver, tem tudo. Quando ele falou que vai aqui, vai sair candidato isso, vai sair candidato aquilo, eu quero ver quem vai ser o primeiro. Eu quero ver quem vai ser o primeiro que põe a cara e falar, eu sou candidato a prefeito, eu sou candidato a vereador. Na situação do nosso município hoje. Não tem condições, doutor Diego. Eu acho que para o cara pôr o pé na estrada e falar, eu sou o candidato, ele tem que ter um peito desse tamanho. Ele tem que ser peitudo. E tem o dó do próximo que assumir o executivo. O próximo que assumir isso aí, ele está morto. Ele pagar as contas que esse homem fez aí. O buraco que esse homem está deixando para trás aí. Entenderam? E aí vocês veem os professores aí, veem o valor que vocês têm. O valor que vocês têm para ele. Não teve nem coragem de esperar um pouquinho para estar explanando para vocês o porquê que não paga. O porquê que não deixa o sindicato dos professores aí tomar conta para estar apertando ele para ele estar pagando. Então, gente, é difícil. É complicada a situação nossa hoje aqui. E muitas vezes, para quem é leigo e não acompanha a política, acha que quem é o culpado de toda essa marmelada que está acontecendo aí é dois, três vereadores. É mentira. É mentira que ele sempre teve a maioria dentro da casa. Ele sempre teve a cola na mão dele, praticamente. Vocês estão entendendo? Então, gente, é difícil. Só as minhas palavras, senhor presidente. Os demais estaremos discutindo os requerimentos aí.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Toda. Agradeço aí pela presença. Pela presença do Diego, ex-vereador. Candidato, foi candidato a prefeito de Jataizinho.
noite, presidente. Gostaria de estar comunicando a casa aí, se tem alguém que possa estar ouvindo as transmissões, porque o que nos foi informado que não está transmitindo.
Acabou de ligar.
Então, presidente, queria deixar meu boa noite a todos. Meu boa noite aos novos ouvintes da Rádio Nova Geração. Não poderia deixar de cumprimentar o diretor do Departamento de Educação, Celso Ribeiro, que se faz presente na casa. Gostaria de cumprimentar também, que passou por aqui, o nosso secretário de governo, Eric Bruno, o prefeito municipal Hélio Batista, e em nome do diretor do departamento, cumprimento os demais. Bom, presidente, eu gostaria de dizer de antemão, deixar aqui o meu abraço ao meu amigo Dilermano, que está retornando à casa depois de várias sessões, e dizer, presidente, que a semana passada foi meio turbulenta, com várias denúncias, que vereador acusando vereador, que falou isso, falou aquilo no Facebook. Eu, na minha fala da semana passada, eu já disse que jamais me concordo, acredito nessa barbaridade que estão pregando. Inclusive, como o vereador Fábio disse, que a mulher, a esposa dele, acabou de ligar para ele, que na fala dele cortaram a fala dele para os munícipes que ouve através da Rádio Nova Geração, para não ouvir o comentário dele, no qual ele disse que o ex-vereador Diego já foi hackeado aqui na casa, que o ex-prefeito comentou. E na semana passada eu comentei também a respeito do vereador Jorge, que teve o seu Face aqui hackeado também, que chegou em várias palavras que eu acredito que o vereador Jorge jamais falaria aquilo ao nosso amigo Dorival. Então, de antemão, eu levanto essa bandeira e acredito que, como eu disse a semana passada, o GAECO dizem que está lá, o vereador Fábio mostrou um documento que não tem nada lá dizendo a respeito dessas denúncias. E eu acho que ele tem o mecanismo lá, está em pé investigando. Então eu acho, presidente, que essa casa tinha que ter mais transparência. Por que eu digo transparência? Essa casa, no ano passado, ela recebeu uma denúncia aqui contra o novo vereador, uma suspeita de uma licitação fraudulenta, no qual era de 7 mil, passou para 28, e no qual o vereador, no qual o ministro Dilermano fez uma denúncia, e até hoje não entrou essa denúncia na casa. Em semana retrasada, em uns 15 dias, pularam por cima de tudo, colocaram uma denúncia contra o nobre vereador Laércio Quitério, no qual, uma semana depois, chegou uma cidadã aqui, uma senhora, que disse que foi agredida por vereadores, por um vereador, e fez a denúncia, e até agora não foi lido no plenário, não foi colocado, e automaticamente já veio uma denúncia
do vereador Fábio. Então, eu fico indignado que eu faça parte da mesa e eu gostaria de saber o que que acontece. Se para um é rápido, para o outro é demorado. E também, como nós estamos dizendo aqui de transparência, eu acho que tem que ter transparência, eu também queria deixar meu recado aí à população da cidade, os ministros que nos ouvem atrás da Rádio Nova Geração, que eu fiquei admirado também que na minha casa apareceu esse papel da TV, no qual há um cadastro onde diz que tem um funcionário Walter Gomes de Faria, no qual todo saiba, sabe, que o irmão dele é vereador nessa casa, foi no mandato passado e está no mandato atual. Eu fico admirado, presidente, porque todo mundo em Jataizinho conhece todo mundo. Eu acredito que se perguntar para todos, levantar a mão, todo mundo vai falar que nunca viu esse cidadão trabalhando aqui na Câmara. E também, se estivesse trabalhando, está errado. Porque é nepotismo, como o vereador Laércio foi acusado de nepotismo, entraram com a denúncia em cima dele. Eu acho que nós temos que investigar esse fato também, porque o salário aqui na época, está aqui na folha, é 2.800 que o cidadão recebia. E eu quero ir mais fundo. Eu quero acreditar que isso não seja verdade. Porque eu acho que todo mundo tem conhecimento que esse cidadão teve uma época que ele esteve até fora do Brasil.
Vereador Gordo, um minuto, por favor.
Então, eu gostaria de pedir ao presidente, em meu nome e em nome dos vereadores, que levante o mais rápido possível essa ficha, porque além dos 7 mil passar para 28 e agora ter funcionário fantasma, aí eu estou acabando de crer que eu vi no Face do cidadão aí, semana passada, que desenhou aquele login lá da Globo, do Fantástico, onde está o dinheiro, uma coisa assim. Eu acredito que esse cidadão tem que vir aqui investigar. Porque o cara trabalha 3 anos, ninguém tem conhecimento que esse menino trabalhou aqui. E recebeu um salário de 2.800, ninguém está acusando ninguém. Mas nós temos que pegar e investigar. Ver que realmente quem que fez e fazer a responsabilidade de cada um e responder pela responsabilidade de cada um. Então, meu presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar aqui o meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração e a população que se faz presente na casa. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jorge Celso Pereira.
Senhor presidente, população aqui presente nos dias de hoje, boa noite a todos. Todos os ouvintes da Nova Geração, mais uma vez, meu boa noite. Sei que a audiência é enorme, toda segunda-feira. Quero cumprimentar aqui o Lucas, meu sobrinho, com a sua namorada Anne, que se faz presente. Cumprimentar o meu primo, Aparecido Nazaré, que faz 44 anos agora, na quarta-feira, conhecido popular velho. Felicidade para você, velho. Quero, para começar aqui minha fala, o vereador Aércio disse que também eu era presidente e poderia ter um possível funcionário fantasma aqui nessa casa. Eu já quero deixar bem claro, se tiver minha assinatura em qualquer cheque com esse nome recebendo, não precisa ninguém fazer denúncia minha, que eu saio por aquela porta por onde eu entrei. Fui presidente por 2 anos, tive as minhas contas aprovadas sem nenhuma ressalva, então estou super tranquilo. E também dizer
de outra vergonha do nosso prefeito municipal. Veio aqui na Câmara e tem a cara de pau de falar que ele não convidou nenhum funcionário para vir aqui hoje. Como que pode? Justamente no dia de hoje que ele vai vir e todo mundo vem, e na hora que o presidente deixa em aberto para que algum vereador fizesse algum questionamento para ele, ele mirou aquela porta e sumiu. Aí vocês veem o tamanho da covardia desse nosso prefeito. E tem a cara de pau de falar que o gabinete está aberto para que nós vereadores possamos ir lá. Para que ele grave todas as conversas que ele tenha com o vereador, e se algum vereador criticar um secretário, se falar qualquer coisa, ele pega o gravador e vai mostrar, olha, o Dinho, o Jorginho, o Laércio, o vereador Polaco, falou mal da gente, pediu a cabeça de alguém, louco de quem, e uma reunião com esse prefeito. Pior, ele está mandando o secretário dele agora, nossa escola, com um gravador, para gravar a diretora de escola, merendeira, uma zeladora da escola, e pega a gravação e leva nos comércios da cidade para falar o que, que a diretora, o que, que a merendeira está falando de alguns comércios, Jataizinho. O que, que virou essa prefeitura, gente? Isso não é mentira. É uma vergonha isso. Por que, que não ficou aqui, que não ouviu os vereadores? Não respondeu se a coisa está tão certa? Se tudo está dentro daquilo que uma administração tem que estar? Por que, que ele não ficou aqui para responder? Gente, é o fim. Um prefeito fugir, a autoridade máxima de um município, não querer falar com as pessoas. Eu já disse, ajudei, tentei de todas as maneiras conversar, mostrar para ele qual que era o caminho. E não foi só eu, todos os vereadores. Mas o prefeito municipal, ele prefere que seja assim. Ele escolheu o caminho mais difícil para administrar um município, desrespeitando uma classe tão importante que é o professor, que é a base de tudo, de um país, de um estado, de um município. Então, prefeito, eu achei que hoje o senhor viria aqui para dar uma explicação para o nosso povo. Eu nem sabia que o prefeito viria, mas eu fiz aqui um pouco do meu discurso do dia de hoje, mas era tudo endereçado para ele. Se ele pudesse aqui responder nós vereadores. E tudo que eu vou tentar falar aqui, se não der para ser agora no expediente, nas situações pessoais eu vou terminar, seriam perguntas que hoje era o dia dele responder para a população. Eu vou explicar o porquê que eu montei esse discurso. O prefeito, eu na semana passada, ou retrasado, prefeito municipal, não Hélio Batista da Silva, eu falei que ele era um delinquente. Por todas essas atitudes que ele tem tomado como prefeito de Jataizinho. Só que não é só delinquente, não, ele é um demente. Porque é um delinquente misturado com mentiroso. Então fica demente. É um mentiroso, um covarde esse prefeito municipal. Porque eu ia perguntar para ele se era mentira que ele colocou na sua rede social, na sua conta do Facebook, que em 2014, um cidadão que não tapa nem os buracos da cidade, ele colocou que ele iria fazer um parque industrial com 20 chalqueiros, com toda a infraestrutura, gente. Gente, isso é uma fortuna. É uma coisa de um louco colocar isso na internet. Isso é milhões e milhões de reais.
Eu acho que é muito mais do que a metade do orçamento de Jataizinho anual de você fazer uma infraestrutura em 20 alqueiros de terra. Não é coisa de gente normal. Eu ia perguntar para ele, já que a casa estava lotada, se isso é mentira. Todo mundo viu isso nas redes sociais. E todo mundo ficou feliz. Nossa, esse prefeito é maravilhoso. 20 alqueiros de infraestrutura, vai vir um monte de multinacional de tudo quanto é lado. Então, gente, essas coisas é uma coisa que envergonha a gente. Eu ia perguntar para ele por que que ele, através da rede social, o que que deu na cabeça dele de ter o jovem Emerson Godoy, que está aqui hoje, de falar que esse cidadão, ele não representa nada para Jataizinho. Olha o nível do prefeito municipal. Olha a maneira como ele trata um eleitor, um cidadão, um trabalhador de Jataizinho. É coisa de gente normal? Não é. Eu queria perguntar para ele se isso é mentira ou se é verdade. Hackearam o presidente também. Então, deve ser. Eu acho que hackearam a conta no Facebook dele. Então, prefeito, é umas coisas vergonhosas, umas atitudes que não é condizente a um cidadão que detém o cargo mais importante de uma cidade, a maneira como ele tem tratado as pessoas, a maneira como ele trata nós, vereadores. Porque aqui ele tratou alguns vereadores de uma maneira, eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que enaltecer. Porque o vereador Cícero Aparecido Guimarães, o vereador Gordo, eu estou falando aqui na Câmara, mas o vereador Cícero falou tudo isso na cara dele. E eu tive que apartar para que o vereador Cícero não desse uns pés do vivo nele nas algumas reuniões que nós participamos. Então eu tenho que aplaudir esse vereador nas vezes que esse vereador batia de frente com o prefeito municipal. Que o prefeito começou a perseguir ele, começou a perseguir o vereador Gil. Esses vereadores, nem no barracão poderia entrar. Hoje ele veio agradecer aqui os vereadores. Uma coisa vergonhosa. E eu, desde o primeiro momento, eu não deixei de ficar junto com esses vereadores. E sempre cobrei do prefeito que vereador, independentemente de situação ou de oposição, tem o seu valor e tem que ser respeitado. Mas, infelizmente, é um jeito maluco, louco de administrar. São algumas atitudes que ele toma que é impensada, porque uma pessoa normal, ele não faz isso que esse prefeito faz.
Um minuto.
Não fazendo praticamente nada para o nosso município, ele tem um pensamento de ser candidato à reeleição, seria um favor que ele ia fazer para os seus adversários, para que ele fosse para a eleição, para uma outra eleição, mas para uma pessoa pensar numa reeleição, ele tem que imaginar que ele tem que cumprir com as coisas prometidas. Eu fui numa reunião na Casa da Amizade, e gente normal não pode prometer isso. Tinha mais de 300 funcionários nessa reunião, e tem gravação em toda a cidade. Gente que gravou, ele falou que a partir do dia 1º de janeiro ele ia implantar a cesta básica. 27 meses depois, não tem cesta básica. Mas ele ainda, ele acha que ele não falou na reunião. Ah, não lembro, eu tenho dúvida. Então, gente, é para ver a nossa situação. Eu quero parabenizar. Semana passada, o vereador Alex, o vereador Maurílio, foi duro com o presidente aqui do sindicato do servidor, falando que esse presidente não estava fazendo as cobranças devidas com relação ao servidor, e o Anderson Dias da Mota, que é o presidente, ele mandou aqui todos os ofícios com a data do protocolo, onde todas as cobranças referentes ao servidor sempre ele fez. Mas, mais uma vez, o prefeito municipal, ele mostra o seu despreparo ou desprezo com a categoria, e em momento algum, ele responde.
respondeu dizendo o que realmente ele iria fazer com essa classe que votou em peso nele na sua eleição para prefeito, e até o presente momento ele não deu uma satisfação, ele não deu a essas pessoas aquilo que eles realmente deveriam ter, que era o respeito e o reconhecimento. Então, presidente, demais vereadores aqui, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer a população. Nas votações pessoais também iremos estar tentando conseguir falar mais algumas coisas que nós preparamos para o dia de hoje, mas o prefeito municipal, mais uma vez, ele mostrou a incapacidade dele. Hoje era um dia para que ele pudesse aqui calar esses vereadores, que ele pudesse aqui ter uma resposta para o vereador Alex, que tem sido duro com ele aqui, com o vereador Maurílio, que tem cobrado duramente ele aqui, com o vereador Clóvis, com o vereador Jorge. Ano passado, o vereador Adilson, o vereador Cícero, em alguns meses, cobrou e cobrou duramente o prefeito municipal aqui dentro desta casa. Hoje era dia da redenção dele. Era o dia dele mostrar para a população o tamanho da sua capacidade de ser prefeito de Jataíba. Ou tentar, pelo menos mais uma vez, aqui na Câmara, através desses microfones, enganar o povo. Mas isso, com o microfone, ele não tem essa capacidade da fala. Então, eu estarei comentando aqui algumas outras coisas nas explicações pessoais e temos aqui alguns requerimentos para ser debatido na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, minhas diretivas já denominadas aqui, aos servidores que continuaram aqui, mesmo vindo sem o convite do prefeito, mas vieram pela espontaneidade de estar acompanhando as reuniões da Câmara, e aos professores que estavam aqui, que conforme o prefeito disse, tem o gabinete dele de portas abertas para amanhã vocês estarem lá exigindo que vocês possam se filiar a um sindicato que não é indicado por ele, prefeito, né? Bom, eu queria começar meu discurso antes só falando rapidamente para o vereador Laércio, que citou meu nome, vereador Cícero, a questão da BV aqui, que isso é até uma notícia requentada, que o ano passado, quando vocês se organizaram para caçar eu, para mim parar de acabar com a quadrilha de corrupção que vocês têm em Jataizinho, vocês já tinham falado isso. Agora foi importante, porque a hora que aprovar a ata, eu quero entrar com o meu irmão já ligou para mim, vai entrar com um boletim de ocorrência contra a BV e vai enrolar o senhor e o Laércio como testemunho para os senhores falarem aonde foi conseguido esse papel da BV. E outro, eu vou fazer mais um desafio para o vereador Cícero e para o vereador Laércio. Que se meu irmão pegou alguma vez R$1 dessa câmara aqui, eu saio pelado e mudo de Jataizinho se ele pegou. Agora, se o senhor colocou algum funcionário do senhor na época da doutora Terezinha, se o senhor colocou alguém na época...
Minuto, vereador.
Eu vou para a palavra. Agora, o meu desafio para o vereador Laércio é que se alguém da família dele trabalhou na época da doutora Terezinha, porque se o crime já passou da outra gestão, tem que ser falado. Se teve algum parente dele que trabalhou e dessa gestão também, que ele tenha coragem de fazer o mesmo que eu, sair pelado e até exigir mudar daqui. E para o vereador Cícero, eu vou fazer outro desafio. O senhor, como uma pessoa ilibada, eu gostaria que o senhor descobrisse a casa do senhor para a população e mostrasse se é verdade que o senhor cobriu a casa do maduramento das barracas da festa junina do tempo do Armando Pavão. Porque falaram que acabou tudo, né? Então, é assim que tem que desafiar o vereador. Porque não adianta querer calar minha boca aqui. Não adianta querer mandar ameaça. Todo mundo sabe quem é meu irmão. Todo mundo sabe que ele nunca trabalhou na Câmara. O meu irmão era funcionário do Alex Faria. Tá? Se fizer alguma coisa errada, a TV vai ter que responder. E vai ser arrolado como testemunho o vereador Cícero na delegacia, o vereador Laércio. Né?
Mas isso não é o motivo principal que eu tenho para falar hoje, até porque isso é insignificante para mim, porque se tivesse alguma coisa errada era do mandato passado, né? E infelizmente na gestão passada os vereadores aqui estavam preocupados, sabe o quê? Inclusive o secretário de governo que saiu daqui dando show falou, o prefeito falou com o mito aqui que não pode perseguir o vereador. Engraçado, o filho dele na gestão passada brincou aqui e tirou o cargo do vereador Jorge, que teve com eles durante 8 anos defendendo eles, e eles tomaram o cargo do vereador Jorge 2 vezes. Então eu acho bonito essas coisas. Eu acho bonito falar. Agora, tem que falar e tem que respeitar. Agora eu fiquei quietinho na minha cadeira, respeitei, sabe? Foram atrás ontem de tentar falar que meu irmão tinha aberto firma fria aqui. Eu não tenho medo dessas coisas não, gente. Minha vida é nova, todo mundo me conhece aqui. Eu não tô na política porque eu sou mendigo igual algumas pessoas aqui, não. Eu não tô aqui por causa de subsídio, não. Agora um vereador se sujeitar 10 horas à noite de fogo, falar para mulher casada ir na casa dele conversar com ele, para querer compactuar contra o vereador. Ô gente, vamos ter no mínimo ética, né? Agora, o prefeito essa semana, que é o que interessa a população, o prefeito essa semana foi aí para a imprensa aí e disse que, primeiro, ele falou que na verdade tinha uma organização dentro da Câmara para tentar derrubar ele, que o vereador queria ser candidato, não sei o que e tal. E falou que nunca tinha denúncia. Agora, eu tenho que dar parabéns para esse prefeito, porque nem o governador do estado do Paraná, nem o prefeito de Curitiba, nem o prefeito de Londrina consegue chegar numa instituição igual a da ECO e eles falarem para essas pessoas que tem denúncia contra eles. Mas o nosso prefeito de Jataizinho chegou na GAECO, a GAECO falou: não, senhor prefeito, o senhor pode dormir tranquilo, que aqui nós não estamos investigando o senhor, nós não estamos investigando os vereadores. E eu acho engraçado eles falarem que não tem denúncia, porque a denúncia no Ministério Protocolado aqui no Ministério Público, dia 10/7/2014, aonde é investigado os vereadores. Onde está sendo investigado por formação de quadrilha o senhor sócio do hospital Luiz Echerrado Sato, o vereador Fábio, o vereador Adilson, o vereador Jorge, o vereador Cícero, o vereador Aécio e o vereador Anilton. Está aqui, ó, protocolado pelo funcionário Rodrigo. Está aqui. Então, eu estou mentindo isso aqui? Então, gente, agora, é aquele negócio. Falar até papagaio fala. Falar que fez boletim de ocorrência, tem vários aqui, ó. De falsificação de documento na Câmara. Inclusive o ex-vereador do lado da situação que até o ano passado, o vereador Jorge falou semana passada. Que teve vereador que sumiu com o documento de dentro da Câmara aqui e apareceu dentro do gabinete do ex-prefeito municipal. Agora vem falar aqui que o vereador Alex está falando bobagem aqui, está querendo se aparecer. Eu vou fazer mais um desafio para o prefeito, que é um cara que está dando prejuízo para Jataizinho hoje. Eu vou fazer mais uma vez um desafio para ele. Falando isso, eu esqueci, parabéns no Jack, ele faz aniversário amanhã. Eu vou fazer mais um desafio para o prefeito. Se o senhor renunciar o cargo do senhor, e o senhor anda falando aí que eu atrapalho Jataizinho, eu renuncio o meu mandato também. Vamos fazer esse desafio. O senhor fala que não precisa ter salário. E eu falo que eu não preciso do meu. Vamos deixar então. Vamos sair nós dois. Eu faço desafio pro senhor. Então nós temos que ter integridade. Nós temos que ter responsabilidade do que a gente fala. E vou falar mais uma vez. Hoje é dia 30 de março. Para que não tenha nenhuma dúvida de que o vereador Alex está fazendo isso aqui para se promover, para ser candidato no ano que vem. Porque tem vereador aqui que já está fazendo a conta com medo de perder o subsídio no ano que vem. Porque não sabe como é que vai pagar a conta de carro, de outras, e terreno que comprou, né? Então eu vou fazer um desafio aqui. Ó, e a minha palavra tem valor aqui, viu? Eu não sou igual o vereador que fala que tem bens, que rota grosso aqui, e depois fica aí morrendo na partida do carro e com medo, não, que eu não tenho. A minha palavra tem valor aqui. Estou falando para toda a população de Jataizinho. Em 2016, eu não sou candidato a vereador. Não vou disputar as eleições. Porque eu peguei nojo de alguns políticos aqui de Jataizinho, que só pensam em benefício próprio. E por isso que eu denunciei essa organização, essa quadrilha, que tentaram me comprar desde o dia 5 de fevereiro de 2014, juntamente com o Curitiba, que estava junto com o prefeito, o vereador Laércio, o vereador auxiliar do hospital, doutor Luiz Oxirraro Sato. Hoje tentaram me cooptar lá, tentaram me comprar, falando que já tinha feito acerto, que já tinha colocado mulher de vereador na prefeitura, e que se não pagasse pela prefeitura, ia pagar pelo pelo hospital do município. E falo mais, no começo da gestão, fui sim pedir para fazer o convênio com o hospital. Fui sim, inclusive uma das reuniões que teve foi dentro da casa da minha ex-presidente do partido, que infelizmente morreu, a dona Rosemary. Inclusive a reunião foi lá dentro. Tá? Só que eu saí no meio da reunião de lá, porque eu não aceitei que um convênio subisse de 55 mil quando acabou na gestão passada e que ia chegar no último ano desse mandato em 180 mil reais, que era o que eles queriam, se eu e o vereador Maurinho não tivesse feito essa denúncia. Tá? O dinheiro do povo não é para ficar embaixo de asa de malandro. Eu tenho imunidade para falar aqui o que eu quero falar desde que me desrespeite. Agora, quem está desrespeitando a população é o prefeito municipal. E digo mais uma, o prefeito municipal, sabe o que ele fez sexta-feira? Ele quer investigar a Câmara, ele quer fiscalizar os vereadores. Então ele tem que ganhar para o vereador, sabe o que ele fez? Ele pegou e fez uma denúncia contra 4 vereadores aqui, contra os vereadores que fazem parte da oposição. E supostamente, ele assinou essa denúncia como pessoa física. E, como já disseram aqui, ele mandou um funcionário dele particular, porque se ele mandou vir uma denúncia para a Câmara, o Hélio, é o Hélio pessoa física. Ele mandou um funcionário da prefeitura em horário de expediente, que é o senhor famoso Mazolinha, veio aqui na Câmara fazer o protocolo de uma denúncia que foi juntado pelos funcionários da Câmara no outro dia. Um funcionário público a serviço particular do Hélio Duque, pessoa física e não do prefeito. Estou aí, estou à disposição da justiça, estou aí à disposição de quem quiser, e é o que eu falo, é o que sempre o vereador Maurílio fala, e eu vou estar aqui até dia 31 de dezembro. E depois, se a população quiser deixar alguns políticos aqui, é um direito de vocês. Agora eu peço desde já, hoje, o vereador Alex, se ele tivesse que indicar 3 pré-candidatos a prefeito em Jataizinho, para que não acontecesse essa vergonha que está acontecendo hoje, e não voltasse, que é o golpe que eles querem dar agora, é que o prefeito retorne ao anterior que começou toda essa lambança. Eu tenho hoje o nome para a população de 3 pré-candidatos que tem condição de tirar Jataizinho do atoleiro, que é o meu amigo pré-candidato a prefeito Jorge, que é o meu amigo pré-candidato Dirceu Antônio, e que é a minha amiga pré-candidata Miriam Lúcia Talosso da Silva. Então esses 3 candidatos têm condição de tirar Jataizinho do atoleiro. E eu não preciso disso aqui para mim trabalhar.
Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurílio Marchiano.
Bom, senhores vereadores, ministro aqui presente, diretor da educação, Celso, ouvinte da Rádio Inauguração, quero desejar meu boa noite, os vereadores da cidade de Biporã, Daniel Saraiva.
Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria só de pedir desculpas a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, porque no momento da minha fala eu acho que foi cortado meu microfone. Então, quem esteve presente aqui, que possa estar passando para o pessoal na rua, porque no momento da minha fala aqui na Câmara foi cortado meu microfone e quem teve suas residências não puderam ouvir.
Vereador Fábio, Vossa Excelência tem também a explicação pessoal para falar. E dizer aos ministros, aos servidores que estão aqui presentes, como já foi falado por alguns vereadores, a covardia do prefeito municipal. Porque aqui, tudo que se fala aqui não é referente ao seu Hélio Batista, é referente ao executivo municipal, prefeito municipal. E a gente vê aqui que esse prefeito municipal, ele trata a administração
como brincadeira. A gente vê que ele, vereador Fábio, pediu, o prefeito nem se inscreveu, nem mandou um ofício para que ele viesse a essa casa, usar das suas palavras, mas essa presidência, com o intuito de deixar ele esclarecer para a população, porque ele veio aqui, que era para falar sobre o convênio do hospital, no meio da fala, ele mudou o rumo da sua conversa. E essa presidência deu o direito dele falar. E ao mesmo tempo, essa presidência deixou em aberto para que cada vereador aqui usasse a sua palavra para perguntar para o prefeito. E por falta de educação desse prefeito municipal, ele virou as costas para tantos vereadores da oposição como o vereador da situação. É um desrespeito próprio com os vereadores da base aliada que dão sustentação ao prefeito. Em nenhum momento ele respeitou pelo menos a base aliada dele, que são os vereadores. E aqui os munícipes presentes, que ele tinha a chance de se falar. E não adianta falar aqui que o vereador Maurício tem inveja dele. Inveja do quê? Inveja do quê? Então, meus caros vereadores, como o vereador Jorge, é ridículo o que ele vem fazer aqui na Câmara hoje. E como eu sempre falei aqui, esse prefeito, ele tinha que jogar o boné e ir embora, parar de receber o seu subsídio. Sabe por quê? Porque enquanto a nossa cidade está aí, os vereadores comprando, fazendo indicação do que está errado na cidade, o que precisa fazer, o prefeito chega durante a semana, ele encosta o carro do município em frente ao destacamento da Polícia Militar e vai jogar baralho. Agora ele mudou o ponto, agora é do lado da biblioteca. O prefeito está tão preocupado com a situação do município que chega na sexta-feira, 3 horas da tarde, ele não vai mais na prefeitura. Ele vai jogar o futebol dele. E aí, tem mais alguns servidores que também saem e vão jogar o futebol. Em nenhum momento foi descontado o dinheiro do servidor. E ninguém manda. Não tem uma decisão. Eu nunca vi isso em outra cidade. Eu nunca vi isso. Um prefeito, na hora do seu serviço, porque o prefeito não tem horário, deixar a administração em plena sexta-feira e descer para o campo de futebol. Eu acho que ele tem direito. Mas vai lá jogar no sábado, no domingo, não no dia útil. E aí, o prefeito vem aqui, faz alguns servidores, e esses servidores é o que estão recebendo gratificação dentro da prefeitura. E aí, por que que o prefeito não veio aqui falar, como o vereador Alex falou, da cesta do servidor que ele prometeu, do plano de cargo e carreira que ele prometeu mudar? Porque aqui, senhor Antônio, da PP de sindicato, o servidor de Jataizinho está passando necessidade, sabe por quê? Porque o prefeito não deu nem a inflação aqui. A inflação deu 6,3%, o prefeito deu 3,28% de aumento para o servidor público. Ainda fez por decreto que nem passou pelo legislativo. Porque eu tenho certeza que essa Câmara de Vereadores, mesmo da base aliada, não ia concordar com isso. Que nós não ia concordar o prefeito não dando nem a inflação que deu, seria quase 7%, o prefeito deu 3,28%. Então é uma vergonha para esse prefeito vir aqui, quer falar, mas não quer ouvir. Como eu falei para ele, que quando ele quis falar para a população de Jataizinho, ele foi na rádio de Açaí, sendo que nós temos a rádio comunitária aqui. E quero dizer, até para os servidores do Hospital São Camilo que estão aqui, a Cris e a Titica, que quando nós fomos à promotora em Santo Antônio da Platina, no começo da administração de 2013, o prefeito não queria renovar o convênio com o hospital, realmente. Mas através do vereador Fábio, através do vereador Alex, vereador Cosme, vereador Maurílio, nós fomos até a promotora e explicamos a situação para a promotora. Que o prefeito não queria fazer a renovação do contrato do Hospital São Camilo, o município. E a promotora falou, mas o prefeito, explicando que já está esvindo, tinha tantos médicos que moravam aqui. E a prefeita falou, olha, não é qualquer município que tem 3 médicos, 4 médicos, morando dentro do município. Esse prefeito está louco? E aí, através da promotora de Santo Antônio da Platina, ele foi chamado lá e foi feito a renovação do contrato. Mas veja bem, munícipes aqui presentes, ouvindo da Rádio Geração. O convênio terminou em 55 e passou para 76 no ano de 2013. No ano de 2014, foi para 108 mil reais. E eu hoje ainda estava fazendo as contas com o vereador Jorginho aqui. Vereador Jorge, ele paga o plantão de segunda a sexta, porque isso estava no contrato do município com o Hospital São Camilo, que o dinheiro que seria repassado para o Hospital São Camilo era para pagar plantonista. Plantonista. Em nenhum momento no contrato estava dizendo que era para tirar o dinheiro para pagar o servidor do Hospital São Camilo, que era para pagar o FGTS do servidor, que era para pagar o INS, que a empresa tem que pagar, que era para fazer a compra de alimentação para os pacientes que estavam lá internados. Em nenhum momento. E eu comecei a fazer as contas com o vereador Jorge. Bom, de segunda a sexta-feira dá 5 dias. Ele pegava médico de fora, o Hospital São Camilo em nenhum momento teve problema, de segunda a sexta. E na época se começaram a pagar de 700, depois foi para 800, 840. Então vamos pôr 800 reais. Se você pegar 5 dias, dá 4 mil reais no mês, durante a semana. Dá 4 mil reais durante a semana. Se você multiplicar por 4 semanas, dá 16 mil reais. E no sábado, no domingo e feriado, era dobrado. Então vamos colocar um plantão de 2 mil reais. 2 mil reais por mês dava 8. Dá 16 mil reais durante o mês. Você soma 12 com 16, dá 28 mil reais. Então você pega 28 mil reais e tira de 108, quanto que sobra? Sobra 80 mil reais. Esses 80 mil reais, na cota do Hospital São Camilo, o seu Luiz Sato tem 60%, doutor Mário tem 20% e doutor Roberto tem 20%. Na conta que eu fiz, o doutor Luiz pega 50 mil do convênio. Por quê? Só que lá, durante a semana, o doutor Luiz Sato não quer fazer plantão, porque só ganha de 750 a 800. Mas no domingo, como é dobrado o plantão, aí ele quer fazer. Só que daí, ele quer fazer plantão por telefone. Então, não adianta. E aí, através disso aí, nós fizemos um requerimento, fomos pedir a prestação de conta. E o hospital respondeu que no contrato eles não têm que prestar conta. E realmente no contrato não tem que prestar conta. Só que eu achei que estava errado. Porque a partir da hora que qualquer entidade privada receba dinheiro público, tem que se fazer a prestação de conta. E realmente, eu, juntamente com o vereador Alex, fomos até a promotoria e fizemos a denúncia. Tanto é que está aqui, ó. A denúncia foi acatada. A promotoria do patrimônio público pediu tanto para o município como para o Hospital São Camilo que prestasse as contas do dinheiro que no ano de 2014 deu mais de 1.200.000. 1.200.000 não é 1.200 reais. São 1.240.000 reais durante o ano de 2014. E se você sabe por que que está esse problema, porque pelas contas que eu e o vereador Jorge fizemos, eles não conseguem prestar conta, porque no contrato do hospital com a prefeitura era para pagar plantonista. A prefeitura errou o contrato. E agora o prefeito quer achar um culpado, que é o vereador Alex e que é o vereador Maurílio. E que nós não temos que ir lá primeiro falar para a prefeitura, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Existe um corpo jurídico lá dentro da prefeitura. Existe o jurídico que tem que orientar a administração. Não adianta o prefeito sair por aí falando que o hospital fechou por causa do vereador Maurílio, o vereador Alex, que denunciou. Que nem nós sabíamos que o Hospital São Camilo também tinha um contrato, um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E que esse contrato tinha uma validade por 5 anos. Que esse contrato vai vencer em setembro. E para fazer o mesmo serviço que tem o contrato com a prefeitura. É isso que está acontecendo. Então, é tão fácil para o dono do hospital explicar para o servidor do hospital. É fácil para explicar para a população. Ninguém quis que fechasse hospital nenhum. Só que da maneira que eles fizeram, a promotoria catou a denúncia. E a promotoria está pedindo a devolução do dinheiro. Porque eles não conseguem prestar conta aonde foi parar 1.240.000 em plantões médicos. É isso que está acontecendo na nossa cidade. Por quê? Porque eu já falei. Porque um tem 60, o outro tem 20, o outro tem 20. E o dinheiro saiu. E eles não conseguem prestar conta. Então, essas são minhas palavras. E gostaria de passar para a ordem do dia para colocar os requerimentos em discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de resolução número 005 de 2015, de autoria da mesa executiva, que regulamenta os benefícios de auxílio alimentação, auxílio transporte, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho, para os servidores do cargo efetivo do Poder Legislativo de Jataizinho. Coloco em votação única.
Está em discussão. Eu queria estar discutindo, presidente, e dizer que é um projeto ainda de resolução, que não é o projeto que, se for votado futuramente, vai estar dando benefício aí para o servidor. E todas as grandes empresas hoje dão esse benefício para os seus funcionários.
as prefeituras já dá esse benefício? Levantei essa informação. Algumas câmaras de vereador já dá esse benefício. Eu acho que nenhum vereador vai se opor a um projeto desse que vai estar dando aí uma condição para o servidor público. Eu não imagino que alguém queira ser contra. Já é previsto no estatuto do servidor municipal, desde a Taizinho, infelizmente ainda não foi praticado pelas administrações que passou. Eu acho que essa presidência foi feliz em estar colocando esse projeto de resolução. Nós temos aqui, tivemos um concurso no ano passado, onde há servidores permanente aqui da casa, e na sua grande maioria são servidores que fez o concurso, são de fora e passou. Eu acho que é mais do que justo ter esse benefício. Como eu disse, as grandes empresas hoje do nosso país, eles dão essa condição para esses funcionários, e não seria nós aqui na Câmara Municipal que iríamos deixar de cumprir com esse dever. Então, eu quero dizer que isso sirva para que a administração municipal também, ela possa estar olhando isso com carinho. Eu já fiz algumas indicações com relação a esse direito dos servidores. Então, eu peço aí para que os nossos vereadores da casa, eles possam estar dando esse direito com o seu voto para estar contemplando esses funcionários que hoje são permanentes e faz parte dessa casa. Seja o presidente, o vereador Maurílio, seja quem for os futuros presidentes que virão a ser nessa casa, eles vão ser contemplados com esse direito. Como eu disse, isso é uma coisa existente em diversos municípios, e todas as grandes empresas hoje, ela deu esse direito a essas pessoas. Então, hoje, simplesmente, é uma resolução que a mesa colocou, e eu peço aí o apoio aos nobres pares, aos companheiros vereadores dessa casa, com relação a essa resolução. E logo em seguida, nós vamos estar discutindo aí o projeto. Daí nós vamos estar tentando, se tiver que fazer alguma emenda, alguns ajustes, alguma coisa que algum vereador, ele não aceite, nós vamos estar conversando, debatendo, para poder estar dando esse apoio a esses funcionários. Quero deixar bem claro, funcionários de carreira, funcionários permanente que vão ter esse direito, se nós vereadores entendermos que eles são merecedores desse benefício. Então, era isso que eu tinha para estar comentando dessa resolução que está aqui para ser votada no dia de hoje.
Verdade.
Com a palavra, vereador Alex.
Senhor presidente, semana passada a gente acabou passando desapercebido aqui, e para que não tenha essa semana um vício de procedimento quanto à votação, eu queria pedir, tanto pelo projeto de resolução 005-2015, de autoria da mesa, como para a segunda votação do projeto 006-2015, a suspensão de voto do vereador Cícero e do vereador Dio, porque os dois são funcionários públicos e o Dio é tio da funcionária daqui. E nos dois projetos, tanto no 006 como no 005, envolve questões à classe deles como motorista, que vai ser a regulamentação de fiscalização de motor de carros públicos. Então, eu queria pedir a suspensão dos dois vereadores.
Presidente, qual é a discussão? Palavra do vereador Adilson Gonçalves. Independente, presidente, aqui, eu, o vereador Cícero, se não for para votação, nós não vamos poder votar. Eu também, aos novos vereadores, eu sou favorável ao projeto. Não que eu seria contra, jamais, porque o que é favorável ao funcionário, eu sempre sou funcionário.
Tá? Obrigado por conta pela palavra.
Eu queria, só para concluir, presidente, isso para mim aqui é uma coisa nova. Eu até tinha até esquecido desse grau parentesco do vereador Adilson com a funcionária compulsada da Câmara, que a gente acaba esquecendo que quase que todo mundo é parente de todo mundo na cidade pequena. Então, para mim, é uma coisa nova, mas eu não tenho dúvida se o vereador Adilson pudesse votar, se o vereador Cícero pudesse votar no outro mandato também, onde o vereador José Aparecido, o popular Paçoca também, em algumas votações com relação ao funcionário público, ele também ficou impedido de votar por ser uma parte interessada, mas para mim é novidade, mas eu não tenho dúvida que os vereadores seriam favoráveis, porque eles são funcionário público, sempre querem o bem da classe do funcionalismo, então eu tenho dúvida que eles votariam a favor. E brevemente aí eu quero que esse projeto se estenda aí para a prefeitura, para estar também dando esse benefício para os funcionários públicos do nosso município.
Com a palavra, vereador Cícero Aparecido de Lima.
Eu também, presidente, gostaria de deixar minha fala aqui, que eu também sou favorável ao projeto.
Bom, essa presidência também gostaria de dizer a todos os servidores daqui da Câmara Municipal, como servidores tanto do Executivo como servidores do SAAI, que existe essa lei no Estatuto e que todos os servidores, cada Legislativo, Executivo e SAAI, o Executivo também, para eles terem direito, tem que mandar o projeto para a Câmara, como o SAAI também. Mas essa presidência aqui, como também, tanto a Câmara Municipal como o Executivo Municipal recebeu a recomendação do Ministério Público. Por quê? Porque houve já uma denúncia aonde o Executivo vem pagando sem ser diária, reembolsando, e aqui o próprio Ministério Público já disse que os servidores públicos municipais recebem, de acordo com o previsto no artigo 107 da Lei Municipal número 416/92, auxílio alimentação. Portanto, é descabido o fornecimento de alimentação aos mesmos. Por quê? O servidor ia até a cidade de Londrina e trazia a nota de almoço e o município reembolsava. E isso a própria promotoria pegou no estatuto do servidor e fez uma recomendação, tanto para a Câmara Municipal como para o Executivo, que implantasse o vale alimentação e o transporte. E nós tomamos a mesa, tomamos a iniciativa e a gente está implantando aqui na Câmara para os servidores concursados, os servidores efetivos. E os servidores comissionados não têm direito. Então, quero deixar bem claro que aqui quem entra, quem tem direito são só os funcionários concursados. E funcionários comissionados, ele não se enquadra nesse projeto. Então, meus caros pares, eu acho que isso aqui, ninguém está pedindo nada para ninguém. Isso é direito do servidor, tanto dos servidores da Câmara como direito dos servidores do SAAI, servidores do Executivo. Então, nós estamos aqui e essa presidência aqui não vota no projeto, porque se votasse, também votaria favorável. E desde já, essa presidência submete ao plenário para que os vereadores
citado Adilson Gonçalves e o vereador Cícero, ficam impedidos de votar nesse projeto que a presidência coloca. Em votação, vereadores.
Senhor presidente, eu pedi para colocar em votação os dois projetos, porque no outro eles também são funcionários.
Já, desde já, essa presidência coloca no projeto, nos dois projetos, tá? Que o vereador Dil e o vereador Cício.
Presidente, só para me entender, o mesmo projeto duas vezes?
Não, é que está na segunda votação, o projeto 06. Nós comemos barriga semana passada, e como vocês dois são funcionários, pode dar vício de votação, porque vocês também são da classe de funcionários.
Para ver o trajeto do veículo, onde o veículo foi, aquele projeto. Então, essa presidência já deixa, desde já, coloca em plenário que o vereador Cícero e o vereador Adilson fiquem impedidos de votar nos dois projetos solicitados pelo vereador Alex. Se presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, o contrário se levanta. Então, fica aprovado que o vereador Adilson e o vereador Cícero fique impedido de votar nos dois projetos citados pelo vereador Alex e aprovado por 6-0. Essa presidência, então, coloca o projeto de resolução 05 de 2015 de autoria da mesa executiva, que regulamenta os benefícios de auxílio alimentação e auxílio transporte, previsto no Estatuto do Funcionário Público de Jataizinho para os servidores de carreira efetivo do Poder Legislativo de Jataizinho.
Votou suspensão, só votou a suspensão.
Agora só votamos a suspensão dos vereadores. Agora é a votação do projeto de resolução. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 6-0. Coloca em segunda discussão e votação projeto de lei número 06, de autoria do vereador Alex Faria, que dispõe sobre a criação e normas que definem o procedimento de controle interno para as rotinas da frota e o transporte municipal e das outras providências. Em discussão. Em discussão, não havendo discussão, o senhor presidente coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Aprovado por 6-0. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 005-2015, de autoria do vereador Jorge Pereira, que determina a passagem preferencial de veículos pela Avenida Benjamin Chavarin. Em discussão.
Eu quero, mais uma vez, bem breve aqui as. Falar desse projeto, que eu já disse na reunião passada, quando discutiu mesmo, que é tão simples, que é simplesmente fazer com que a rua Benjamin Javarina, quando ela cruzar pelo Lobato, que ela seja preferencial. Então é coisa bem simples, que a prefeitura tem toda a condição de estar fazendo isso. Eu até queria agradecer o vereador Adilson, o vereador Gordo, que eles estão se mobilizando para que ali na rua da Escola Wilson, que a rua, que ela possa ter um sentido único em frente à Escola Wilson. Então eu queria agradecer ali os vereadores que estão nessa batalha, nessa luta, que já começaram hoje a fazer esse processo dessa rua. Então, eu queria pedir o apoio dos vereadores, e não só o apoio, depois do projeto aprovado, eu queria que os vereadores que fazem parte da base do prefeito, que poderia estar cobrando pelo mais rápido possível que seja feito isso aí. Até o prefeito municipal, o filho dele, o Elinho, se envolveu ali num acidente onde teve ali uma vítima fatal. Então, que ele possa estar ali sinalizando, tem duas escolas ali na Pérea, tem ali a escola Dom Pedro, tem ali o posto de saúde. Então, eu queria que o mais breve possível fosse, após aprovado esse projeto, que
isso fosse feito aí pelo prefeito municipal. Então peço apoio aí de todos os vereadores, não só na votação, mas após a sua aprovação, que seja feita aí o quanto antes essa obra, que não tem lógica você chegar ali na subida, você ter que parar. É até perigoso isso. Então, é muito simples esse projeto, então peço apoio de todos os vereadores.
Em discussão, não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, que for contrário, permaneçam sentado. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o projeto de lei número 03 de 2015, de autoria dos vereadores Cício Aparecido Guimarães e Adilson Gonçalves da Silva, que autoriza o Poder Executivo Municipal a considerar como concessão de ausência do servidor público municipal no dia do seu aniversário. Em discussão. Vereador Adilson.
Presidente, então eu, vereador Cício, também não votar nesse. Nós não votamos nesse projeto, porque nós somos funcionários.
Eu acho que por eles serem autores e eles serem funcionários, era melhor que eles não votassem para não dar vício.
Essa presidência também, como vereador Alex, até como vocês foram autores, então, também essa presidência vai colocar em plenário.
Então, desde já, eu gostaria de pedir a colaboração dos novos vereadores aí, para a força de vocês, tá? Obrigado.
Bom, essa presidência então vai colocar em plenário esse projeto número 003 de 2015, de autoria do vereador Cício e do vereador Adilson, que eles ficassem impedidos de votar. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, que for contrário, que se manifeste. Então, o vereador Adilson e o vereador Cício ficam impedidos de votar nesse projeto. Coloque em discussão. Projeto número 03 de 2015. Não havendo discussão, as presidências colocam em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 6-0. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 004 de 2015, de autoria do vereador Maurílio Martelli, que revoga o artigo 6º da lei municipal número 550, de 26 de dezembro de 97. Essa presidência já até discutiu na reunião ordinária, é onde eu acho que a administração, na época lá de 97, pecou com esse artigo aqui, aonde proíbe qualquer cidadão, tanto servidor público, qualquer outro cidadão, que venha adquirir um ponto de táxi no nosso município, e a partir da hora que ele já tem um outro rendimento, ele fica proibido de trabalhar. Eu estive olhando em várias cidades aí, não existe essa lei. Então essa presidência tomou conhecimento e tomou a medida e pôs, entrou com esse projeto aqui, tirando esse artigo 6º, aonde está aqui até o servidor Nerci, ele é funcionário público municipal e ele adquiriu um ponto de táxi aí, e o município não libera o alvará para que ele, depois do seu expediente, encoste o seu carro no ponto de táxi e lá poderá trabalhar até 10, 11 horas da noite, meia-noite. Fica a critério do Nerci. Então essa presidência acha que isso aí não poderia estar acontecendo. Então quero aqui pedir o apoio de todos os vereadores. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca discussão e votação único. O requerimento número 012 de 2015, de autoria do vereador Cosme da Silva Cordeiro, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à finalização das obras de pavimentação no Jardim Maria Júlia. Em discussão.
Palavra, vereador Clóvis.
Bom, senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de estar comentando um pouquinho do requerimento, que já tivemos aí 2 anos. Já se passaram aí 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, e de promessas, né? Promessas essas que conseguimos fazer uma rua, a Ana Maria Júlia. Aí eu venho, através desse requerimento, pedir para que quanto tempo mais nós vamos demorar para fazer o resto ali, ou se vai fazer, se vamos terminar a obra do Maria Júlia, a pavimentação do Maria Júlia, para que dê um conforto para aquela população ali que merece bastante. São todas pessoas boas que estão sofrendo aí também agora na parte de baixo do Maria Júlia ali. Então a gente faz o requerimento para que o executivo dê uma resposta aí urgente se vamos terminar a obra ali ou não. Também, senhor presidente, só quebrando o protocolo um pouquinho, também gostaria de chamar um abraço aí, senhor Celso Ribeiro. Gostaria de dizer que tem um respeito grande pelo senhor, sei do trabalho do senhor, sei da dificuldade do senhor para estar dando continuidade ao trabalho no nosso município aí com a educação.
Mas eu quero dizer com relação ali ao Maria Júlia, só para deixar aqui registrado, parabéns, vereador Clóvis, e dizer que nós não esquecemos do povo do Maria Júlia. Tá, eu queria que todas as pessoas que moram ali na rua Joaquim Francisco Lopes, onde essas famílias tiveram a satisfação de ter ali o asfalto tão sonhado, e um bom asfalto, tá? Um asfalto de qualidade que foi feito ali, que vocês ainda possam estar lutando juntamente com os outros moradores ali do Maria Júlia, que é um sofrimento ali diário, tá? Se chove, existe a dificuldade por causa da lama, se não chove também existe a dificuldade por causa da poeira. Então é o único conjunto ainda do nosso município que tem essa situação de não ter ali a malha asfáltica. Então que o Poder Executivo possa ter um dinheiro ali do governo do estado, os 350 mil que nós aqui anunciamos por diversas vezes nessa casa, para que possa estar mandando aqui, se já tem uma licitação em andamento. Parece que existia aí uma licitação em andamento. Quem é a empresa que venceu e quando se vai ser iniciada as obras ali no Maria Júlia? Então, eu sou favorável ao requerimento e para lembrar os moradores ali do Maria Júlia, nós aqui vereadores, todos os vereadores, estamos torcendo para que essa administração tenha aí sucesso. Já se passaram 27 meses, uma rua só foi feita e as pessoas não acreditam que nesses 27 meses, se só uma rua foi feita, eles acham que faltando aí 21 meses para ser concluída essa administração, eles acham que vai ser impossível ser feito ali todo o asfalto nesse jardim, nesse conjunto. Então, eu torço e quero que esse mandato possa conseguir executar essa obra tão sonhada por todos e sou extremamente favorável a esse requerimento. Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 03-2015, de autoria do senhor vereador Clóvis da Silva Cordeiro, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à finalização e à entrega das casas que estão sendo construídas no conjunto habitacional Antônio José Vieira. Em discussão. Palavra, vereador Clóvis.
Também gostaria de pedir o apoio dos 9 vereadores aí nesse requerimento, que é de extrema importância. Para quem pegou ali, foi sorteado, né, vereador Jorge, para estar sendo contemplado com a casinha ali, eu acho que eles estão já agoniados com a situação, né?
para estar entrando na sua casinha ali. Então a gente vê também ali um ano e tarará já de obras ali, e não dá término. Não dá o término na obra para estar entregando para os munícipes aquelas casinhas. Então eu acho extrema importância e gostaria que o executivo desse uma resposta para a gente aí, que daqui mês que vem vai entregar essas casas. Esse é meu desejo, do fundo do coração, que mês que vem ele entregue essas casas. Que já mês que vem já é amanhã, vereador Jorge. Se Deus quiser.
Eu quero também estar discutindo e dizer que sou favorável ao requerimento do vereador Clóvis. Se eu tive ontem, eu passei de tardezinha ali nos conjuntos e fui visitar essas obras onde nós participamos do sorteio dessa casa, e você vê quando a empresa ela é séria e a coisa ela tem a funcionar da maneira como a população precisa. Nós tivemos ali, desde o início dessas casas, algumas dificuldades, mas a engenharia Contato praticamente já entregou essas obras para o município. Falta detalhes, e conversando com as pessoas que receberam esse benefício no sorteio, a expectativa agora, vereador Clóvis, já no meado de mês de abril, eles estão recebendo aí a chave dessas casas. Então eu fico muito feliz, e ao mesmo tempo eu fico triste, porque existe outras casas que foi iniciada também dentro dessa administração, e eu não sei o porquê das obras, porque elas estão paradas. Não existe uma explicação, mas eu falo, uma empresa que a família é daqui de Jataizinho, eu tenho que enaltecer essa empresa, Engenharia Contato, por estar praticamente com a obra toda executada. Tá bonito de ver as casas bem feitas, ali a malha asfáltica que foi construída ali também. Então isso aí deixa todas as famílias que foram contempladas felizes, e nós aqui, vereador, também feliz por ver essas famílias que vão estar adentrando aí dentro do tão sonhado lá a partir do dia 15 de abril. Então era isso que eu tinha para dizer, e sou favorável ao requerimento do vereador.
Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 014-2015, de autoria do vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Subscreve muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, na forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto, qual foi o montante arrecadado pela concessionária Econorte aos cofres do município de Jataizinho a título de IMSS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, bem como informações. Até esse requerimento aqui, meu caro vereador, ficou do ano de 2014, ou desde 2013, ou só agora, desse ano, porque não está detalhado aqui qual o período.
Na verdade, o que eu pedi para que fosse feito pela casa, vereador, era quanto é arrecadado e quanto é repassado. Quanto é repassado pelo município?
Então, mas quanto?
Nós tivemos uma resposta há um ano e meio atrás, que era repassado R$67 mil para o município. E aonde está sendo investido? Que seja os R$67 mil, mas para onde está nesse dinheiro? Esse era
importante,
a finalidade.
Importante.
A finalidade.
Mas só do aonde está sendo empregado.
Na verdade eu quero saber quanto está sendo arrecadado e aonde está indo essa verba.
Então está em discussão.
Também quero dizer que sou favorável ao requerimento, vereador, e dizer que esses 67 mil que era, acho que no ano passado, lógico que ele deve ter aumentado, e que o município, na hora da Econorte, ela vai responder, e o município vai estar respondendo também. Desses 67 mil,
quando entra no caixa da prefeitura, 25% já é destinado, automaticamente o dinheiro já cai na conta da educação e 15% automaticamente já cai na conta da saúde. E o montante do restante desse dinheiro fica ali no recurso livre da prefeitura para ela manusear esse dinheiro da maneira que achar devido. Mas eu entendo que hoje poderia estar sendo repassado um valor maior e ficaria muito feliz se Jataizinho tivesse umas duas empresas. Eu até a semana passada, só para poder estar discutindo, eu abri o jornal e vi que o prefeito Zé Maria, ele estaria viajando para a China, onde vai vir, para a Coreia, onde vai vir uma empresa da Coreia, para a cidade de Porã, e fico pensando por quê que não vem nada para Jataizinho, por que nenhuma empresa tem interesse pelo nosso município. Então, pensa bem se nós tivéssemos aí umas três empresas com a estrutura da Econorte, para repassando em torno de 70, 80 mil reais mensal para o nosso município, que daria aí equivalente a 320 mil reais por mês. O professor ia ter o seu aumento tão sonhado, o prêmio de cargo e carreira do servidor, com certeza, seria também feito um trabalho com relação a isso. A cesta básica tão sonhada seria também dada ao funcionário municipal, só que tem que ser uma luta aí do Poder Executivo, junto com seus secretários, elaborando os projetos para que esse sonho seja uma realidade. Então, eu sou favorável ao seu requerimento e queria que tivesse aí umas três ou quatro empresas que pudesse estar repassando aí os 70, 80 mil que a Econorte tem repassado para o nosso município. Sou favorável ao seu requerimento.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o requerimento 015-2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Pereira, Maurílio Martelli, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao início da construção de uma quadra de esporte na Vila Frederico. Em discussão.
Olha, eu queria estar discutindo esse requerimento, é muito simples. O ex-prefeito, ele fez a aquisição desse bem ali na Vila Frederico, na Rua Bahia. Essa administração já está aí com 27 meses e nós não sabemos se existe ali um projeto, o que que pode ser feito ali dentro daquele terreno. E logo na época a intenção era que fosse feita ali uma quadra esportiva naquele terreno. Então eu queria que essa administração ele pudesse me responder qual o projeto, o que está sendo feito para que seja ocupado aquele terreno com a obra aí do município. Então existem diversas coisas que pode ser feito ali, porque é uma metragem que dá para ser feita uma obra importante na nossa cidade, e existe ali o terreno e tem que ser aproveitado. Que as pessoas responsáveis ali do Poder Executivo que possa estar estudando ali um projeto, ou faça essa quadra que foi prometida e era um compromisso que fosse feito isso dentro daquele terreno, ou seja mudado ali o objeto e seja feito algo ali de interessante. A Vila Frederico, ela precisa de uma obra do Poder Executivo porque existe o terreno.
Vereador Clóvis.
Vereador Jorge, eu quero dizer que sou favorável ao requerimento, vereador Jorge, vereador Maurílio, e dizer que eu acredito que vão fazer essa quadra, vereador. Foi colocada uma placa ali onde a população parabenizou a administração pela placa, né? Agora acho que tá mais fácil, já tem o terreno, já tem a placa, agora é só fazer o concreto embaixo, cobrir e está pronta a quadra. Entendeu? Eu acredito que vai ser feita. Nós, senão vai ficar chato. Se colocar outro tipo de obra, vai ficar chato. Vai ficar estranho para a administração pública nossa hoje.
E qual é o vereador Alex?
Sou favorável ao requerimento. Eu até gostaria de complementar que, como o vereador Jorge, um dos autores, disse,
que se não fosse fazer a quadra, podia até mudar o objeto, porque na verdade, quando foi adquirido esse terreno, na gestão passada ainda, depois de passar o tempo, houve-se um comentário que o departamento de engenharia, se eu não me engano, teria ido lá e tentar desenvolver um projeto junto ao governo do estado. Mas parece que o tamanho do terreno não dava para fazer. Porque ficava assim, se você colocasse a arquibancada, não tinha lugar para colocar a quadra. E se colocasse a quadra, não tinha lugar para colocar a arquibancada. E se não colocasse a quadra e a arquibancada, aí tinha lugar para colocar o vestiário. Então ficou assim, um terreno menor. Então daí que foi criada essa expectativa de fazer uma quadra de areia e tal. Porque na verdade, compraram um terreno que não comporta a construção de uma quadra como lá, por exemplo, do Família Ney, que é uma quadra padrão hoje. E se eu não me engano, ali o terreno é 800 metros, mil e pouco metro, e uma quadra tem os limites mínimos para ser feito e parece que não dá o tamanho. Mas eu sou favorável, então, que se toque aí o objeto e faça pelo menos aí uma quadra menor, ou uma quadra de areia, ou uma área de lazer para a população que precisa tanto. Conjunto mais antigo de Jataizinho aí e tão menosprezado aí pelo poder público.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloca em discussão o requerimento 016-2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Pereira, Maurílio Martelli, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto à construção da creche, que foi autorizada a compra de um terreno pela Câmara Municipal, bem como se já foi paga a primeira parcela referente à aquisição da área de terra. Em discussão.
Olha, eu queria estar discutindo e dizer que antes de ser votado esse projeto, foi um debate grande aqui dentro dessa casa, onde vereadores trocando acusações, um defendendo o projeto, outro querendo que o projeto viesse da maneira correta, e depois de praticamente um ano o prefeito conseguiu mandar o projeto para essa casa. O projeto ele foi votado da maneira correta, como deveria ter sido feito, um projeto que demorou para chegar nessa casa. Alguns municípios já inaugurou essa creche, que é o mesmo padrão aqui de Jataizinho. Então eu já queria, para mostrar para o povo ali do conjunto Milton Félix Pessoas, que nós já estamos buscando aí alguma informação do Poder Executivo. Como que anda esse projeto? Porque o próprio prefeito municipal, ele em entrevista em algumas áreas, ele disse que a Câmara Municipal estava travando esse projeto. Então eu quero alguma informação do Executivo Municipal que ele possa estar dando aí explicação com relação a essa creche. Tá? Se já foi feito pagamento ao vendedor ali do terreno, se já existe alguma situação para que possa ser aplicado ali o recurso que já está depositado na conta do município há mais de um ano. Então é isso que eu queria buscar do prefeito municipal com relação a esse projeto. Por que não pode, de repente, por algum vacilo do município, algum erro do nosso município, a gente perder esse projeto? Quero também, já parabenizei aqui através da Câmara, o secretário de Educação, que foi de uma importância dentro desse projeto, porque mesmo antes já tinha feito todo um planejamento ali no departamento, junto com a sua equipe, para que o município pudesse ter esse benefício. Existe um sistema onde ele tem que ser monitorado, ele tem que ser alimentado, e o Celso, sabendo da demanda hoje
da falta de vagas nas creches, ele fez todo esse trabalho junto com a sua equipe, e por isso que Jataizinho foi contemplado. Se não existisse esse projeto, se o Departamento de Educação ele não tivesse trabalhado toda essa situação junto com a sua equipe, Jataizinho não seria contemplado. Então, parabéns ao Celso, parabéns às pessoas que fizeram parte da montagem desse projeto elaborado no Departamento de Educação, e que o prefeito municipal, juntamente com as pessoas envolvidas agora, que é eles que terão que tocar esse projeto, que seja aí feito um trabalho rápido para que nós possamos aí brevemente ter essa obra ali no Newton Félix Pessoa, que vai ser uma coisa fantástica para toda aquela região, para a Vila Federico, para a Vila Pavão, para o Jardim Bela Vista, para o Newton Félix Pessoas, para o Conjunto Guido Zanini e para o Conjunto Manuel Novis. Que todo mundo que passa naquele trajeto ali, que dá sentido à rua Orlando Salles Stricker, que liga até a creche Eda Tanaka Garcia, você vê as pessoas levando suas crianças para aquele centro educacional infantil, e que não vai precisar mais disso, que vai estar levando para esse novo centro. Então, eu quero dizer que é um requerimento simples e que o prefeito possa estar mandando aqui alguma informação. Como que anda esse processo? Porque já faz aí mais de mês que nós votamos, e como eu disse, que foi um projeto polêmico por falta de organização administrativa, por falta de vir um projeto aqui em toda a sua legalidade para que nós tivéssemos votado já no início. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores e que o prefeito possa mandar o quanto antes essa informação para que nós possamos informar toda a população que pé que anda esse projeto.
Vem discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por
7 votos a 0.
6 votos a 0, já com o vereador Fábio e o vereador Maurílio, não está presente. Requerimento número 017, de autoria dos senhores vereadores Jorge Santos Pereira e Maurílio Martiello, requerendo ao ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre de quem é a responsabilidade pela iluminação pública do município. Em discussão.
Olha, eu quero estar discutindo e para informar a população que aqui todos os vereadores fazem essas cobranças. Quem não faz o requerimento, procura ali os departamentos responsáveis para estar cobrando essas demandas. Gente, a nossa cidade está no escuro. Está aqui o pessoal da Polícia Militar, que sempre está fazendo as suas rondas. Jataizinho está no escuro. Tá, você passa ali na rua Orlando Salles Stricker, onde divide ali o conjunto Manuel Novisky com o conjunto Jesuíno. Eu sei que ali as árvores, elas são essa dificuldade, que tem que ter uma poda ali para que a iluminação ela possa ser da maneira que deve ser. Só que você liga na Copel, a Copel fala que é a prefeitura. Você cobra da prefeitura, a prefeitura fala que é a Copel. Gente, alguém tem que assumir essa responsabilidade, porque todo mês, todo mundo tem aquela taxa de iluminação pública. Então, alguém tem que assumir essa situação para que seja resolvido. Eu acho que faz muito tempo que tem que ser feita uma adequação no sistema de iluminação do nosso município, porque se ficar mais um ano do jeito que está, nós vamos voltar aí na década de 70. No comecinho da década de 80, onde a cidade vivia no escuro, onde não tinha iluminação. E o povo paga para ter esse benefício. Então eu queria que a prefeitura informasse para que nós tivéssemos aqui um documento onde nós vamos saber realmente de quem é a responsabilidade. Nós vamos informar a população se é a prefeitura. As pessoas vão ligar até a prefeitura. Se não for a prefeitura, vamos continuar ligando na Copel,
mas tem que ter uma solução à iluminação do nosso município, porque em algum lugar, em alguns lugares da cidade hoje, está horrível a iluminação pública.
Também gostaria de estar discutindo o requerimento, presidente.
Em discussão.
O vereador falou que está horrível.
Horrível, para ficar horrível tem que piorar muito, vereador.
Tem que melhorar muito para ficar horrível. Tem que melhorar muito. Até a hora que eu cheguei na Câmara aqui, eu tive... O munícipe me ligou e falou: Clóvis, tenta lembrar aí da minha rua, ver se os caras falam alguma coisa, se é a Copel, se é a prefeitura, lá do Laercinho Picareta ali. Sargento, aí se desceu, daí o senhor vê que ele tem que dar luz alta. Se o senhor não descer com luz alta, o senhor não enxerga nada ali. Não tem iluminação nenhuma. Não é só a rua do Laercinho. Na verdade, a cidade inteira está a Deus dará com a iluminação pública aí. Não quer dizer que sou favorável ao requerimento, vereador Jorge. E já sei da resposta, né? Que a Copel, na verdade, ela é um órgão que ela não vai estar mentindo para o município. Eu já sei da resposta. A resposta é que a responsabilidade é do município. Aí que o meu vereador falou que daí vamos dar a resposta para a população e depois pedem para que a população ligue na prefeitura. Eu quero dizer que na quinta-feira da semana passada, eu liguei bem uns 40 minutos em dois telefones e ninguém me atendeu. Uns 40 minutos na prefeitura. Para ver a respeito de um ônibus, se tinha condições de fornecer o ônibus para estar puxando um velório aí, 40 minutos ninguém me atendeu. Então eu vou falar para vocês, não adianta ligar, vá na prefeitura. Ligar, não vai atender o telefone lá.
Não havendo mais discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Coloca em discussão o requerimento 018-2015, de autoria dos senhores vereadores Jorge Pereira dos Santos e Maurício Martelli, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre a atual situação dos atendimentos de plantões realizados pelo município. Em discussão.
Eu queria discutir, e que bom que o prefeito veio aqui hoje e tentou dá uma explicação para a sociedade, mas que não convenceu ninguém. Ele veio aqui para falar que a culpa é de um vereador, que a culpa é de outro vereador, mas ele mesmo, o prefeito Hélio Duque, como sempre, ele não tem culpa de nada. Gente, uma promotora de justiça, ela não determina, não proíbe uma administração de dar saúde para o município. Porque saúde está na lei orgânica. É obrigação de quem administra, do poder executivo. Simplesmente ela recomendou para que a coisa fosse feita de uma maneira convincente, de uma maneira para que não existisse dúvida do convênio do hospital com o município. Mas aqui em Jataizinho, e principalmente nessa administração, primeiro você erra, e depois você quer consertar. A prefeitura, na montagem desse contrato, e eu já falei aqui diversas vezes, simplesmente a prefeitura, ela, junto com a sua equipe, o prefeito municipal, eles não conseguiram elaborar um contrato para o Hospital São Camilo, falando, pedindo para que o hospital, ele prestasse conta desse valor repassado para essa entidade. Agora, veja bem, Jataizinho, uma epidemia de dengue dentro do nosso município, hoje é a segunda cidade no estado do Paraná com maior índice de suspeita de dengue, e daí Jataizinho, vivendo essa crise, simplesmente o prefeito municipal, que já tinha errado 24 meses pagando uma coisa que não é legal perante os olhos da justiça, ele não teve a habilidade necessária para, pelo menos de uma maneira emergencial, para que
que fosse feito um contrato nos moldes da justiça, do jeito que a justiça determina. Faz 3 meses que não repassa o convênio para o hospital. O povo não é atendido. E eu já disse que o hospital, ele tem um convênio com o SUS para atender emergência e urgência. Mas a população, todo dia, não tendo uma outra fonte de buscar a saúde, logicamente que eles vão procurar o Hospital São Camilo. E o prefeito municipal, ele disse aqui que tem o dinheiro, mas eu repito, quem errou 24 meses, poderia, pelo menos, se tivesse capacidade, ter feito um projeto, ter envolvido aqui nós vereadores, explicando para nós vereadores a justificativa desse surto de dengue dentro do nosso município. Nós iríamos votar esse projeto, um projeto de emergência, onde por 6 meses poderia o município estar firmando esse convênio com o hospital da maneira certa, mas nem essa habilidade o Poder Executivo teve. Daí é mais fácil falar que é um ou outro vereador que é responsável por essa falta de atendimento, e o povo está aí por 3 meses sofrendo. Mas, como eu disse, começa primeiro de uma maneira errada. E depois, no meio do caminho, quer consertar esse erro. Mas acaba se tornando um erro ainda maior. Porque 13 mil pessoas já estão hoje, não tem saúde, final de semana, não tem saúde no período noturno. Então é uma vergonha que o prefeito veio aqui hoje, não falou coisa com coisa. Teria ele que ter tomado essas medidas. Eu duvido, mesmo os vereadores que fizeram a denúncia, se seria contra um projeto emergencial para que o povo não ficasse nessa situação que ficou durante esses 3 meses. Mas amanhã vai ter uma reunião, amanhã. Só que nós não sabemos se nessa reunião, como prefeito, ele é vulnerável, ele não é estável. Amanhã, de repente, ele já acorda com outro pensamento. É isso que ele tem feito durante esses 3 meses. Ele sabia que já existia essa denúncia. E ele, em momento algum, ele criou um mecanismo, uma situação, para que quando terminasse o contrato, ele tivesse uma situação. Mas não tem como. Ele jamais vai ter esse tempo. Como o vereador Maurílio sempre fala, deu 5 horas, ele vai jogar baralho. Então ele não tem tempo. Quando ele está na prefeitura, ele fica nesse maldito Facebook que está afundando com a vida de um monte de gente aqui em Jataizinho. Então ele não consegue arrumar um tempo para estar tendo ideia para que possa estar favorecendo a população. Então é um requerimento onde eu quero uma informação. Mas como ele disse, amanhã vai ter uma reunião, que eu não sabia desta reunião, e tomara que após essa reunião seja elaborado aí um tipo de contrato onde o Hospital São Camilo, tenho certeza que vai fazer uma prestação de contas para o município, que o município possa estar passando essas informações aqui para a Câmara Municipal, e quando a Justiça pedir alguma informação, ele possa estar passando essa informação para a Justiça. Hoje, a promotora, ela está invocada porque é um valor considerável que é repassado do município para o hospital, e o município de Jataizinho, ele não consegue prestar conta para ninguém. Então, tomara que amanhã isso seja resolvido. E a população, eu sempre digo, ruim com o Hospital São Camilo, muito pior sem ele. Porque 30, 40 pessoas todo dia, em média, passa procurando aquele hospital. Em média, mais de 1000 pessoas passam por ali. E hoje não tem esse atendimento. E Ibiporã já começou a refugar. Porque deram uma esperança que iria ser repassado um convênio para o Hospital Cristo Rei. Deram uma esperança que iria ser repassado dinheiro ali para a UPA também. Mas isso é coisa do prefeito municipal mesmo. Então, nesse meado aí, ele economizou mais de 300 mil. Tomara que o sofrimento que o povo teve durante esses 3 meses, esse dinheiro que ele não gastou, seja feito algo de importante para a nossa cidade. Tomara que ele, durante esses 3 meses, ele pensou, teve um raciocínio, são 300 e poucos mil reais, eu vou estar usando em prol do nosso município. Então, prefeito, que seja tomada aí uma solução o mais rápido possível. O vereador Maurílio, só para concluir, fez ali umas contas. Eu digo sempre que todos os municípios, que a saúde é municipalizada, município do porte de Jataizinho é investido aí coisa de 300, 400 mil reais. Hoje nós não teríamos como ter um hospital municipal. Primeiro que não podemos contratar mais gente, que nós estamos nos limites, ou já extrapolamos o limite que é para ser gasto com folha de pagamento. O vereador Maurílio está certo que tem que cobrar, mas eu acho que o hospital tem que fazer a prestação de contas, mas com pouco dinheiro você não consegue tocar a saúde. Então eu queria pedir o apoio nesse requerimento e pedir encarecidamente para o prefeito municipal que amanhã de manhã você e a tua equipe tenha ali uma luz para que possa ser resolvido. Não é a situação do Hospital São Camilo, não. A situação do povo de Jataizinho. Que venha esse ortopedista, que venha mais um pediatra, que você possa estar contratando um neurologista, que você possa estar contratando mais um cardiologista. Deixa de fazer as lambanças que o senhor tem feito com o dinheiro público, que o senhor pode contratar aqui em Jataizinho mais de 10 especialidades. Que 10 especialistas não vai ficar mais de 60 mil reais para o município e que vai resolver a vida de toda a população.
Com a palavra, vereador Clóvis. Também quero dizer, vereador, que sou favorável ao requerimento e quero deixar claro para o senhor que eu vou dar um voto de confiança para o prefeito. Ele falou em rede municipal, estadual, aqui que... Mundial. Né, mundial. Dá para quem quiser, dá para pegar uma cópia da ata aí para estar verificando o que ele falou, vereador Fábio. Que já vai sair uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, que vai ter um monte de gente, um monte de especialidades no município, e que ele está acertando o convênio com o hospital. Então, eu vou dar esse voto de confiança para ele e espero que daqui 1 mês, 2 meses, ele tenha que estar dando puxão de orelha nele de novo.
Bom, só para concluir isso que o vereador Collins falou, que o vereador Jorge falou, isso aí, na própria recomendação que já saiu há mais de 3 meses atrás, já está que o prefeito tinha que reunir com o Conselho Municipal de Saúde, que o Conselho Municipal de Saúde, que tem que participar da reunião, isso aí já está naquela recomendação da promotora. E só agora que ele acordou que tem que fazer a reunião com o Conselho de Saúde. Mas é assim mesmo, antes tarde do que nunca, né? Então, essa presidência coloca em discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada para o período final das explicações, da ordem do dia, essa presidência coloca os vereadores. Terão 7 minutos.
Com a palavra o vereador Adilson. Bom, boa noite a todos. Gostaria aqui de estar agradecendo o diretor de educação, ficou até agora aqui ouvindo a sessão da Câmara, o sargento Vanildo, que está
está aqui presente, o soldado também que está junto, e todos a equipe aqui que estão ouvindo nós. Gostaria desde já agradecer também a Deus por essa noite maravilhosa, para todos nós iluminado, que Deus abençoe a cada um dos seus lares, principalmente as famílias que mais precisam. Essas são as minhas palavras, gente. Muito obrigado.
Vereador Cícero.
Boa noite, presidente. Ouvinte da Rádio Nova Geração, ministro aqui presente ainda até essas horas. Eu gostaria, presidente, de ler aqui o convite que foi enviado a essa casa da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que está convidando o pessoal para o 5º aniversário do Ministério Missionário de Senhoras, que será realizado dia 4/4/2015, sábado, 19h30, e no domingo, 5/4/2015, às 19h, que será ali no local, ali na rua São Pedro de Alcântara, número 78. E também, presidente, eu não ia nem comentar, mas como foi citado o nome aqui do vereador, gostaria que constasse em ata, na íntegra, que o vereador aqui, em momento nenhum, eu citei o nome de vereador aqui. E o mais engraçado é que você pode pisar em todo mundo, falar o que quiser de todo mundo, mas quando mexe na ferida, tem gente que fica brabo. Tem gente que quer espernear, que fica brabo. E até eu gostaria, quando foi citado aqui, que o vereador Cícero, que fez um desafio, o cidadão fez um desafio com o vereador Cícero, que descobrisse a casa dele para ver se realmente as madeiras estão lá. Eu faço o desafio para o cidadão. Ele pode ir lá descobrir minha casa. Só que eu queria que ele levasse duas pessoas que eu autorizo e descobri minha casa. Que é o senhor proprietário do JS Móveis de Biporã e da Marmoraria de Biporã. Aí ele está autorizado a ir lá e descobrir minha casa. E também gostaria de agradecer, presidente, como tem gente maldosa. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal dizendo que nós estamos de parabéns, que assim a gente tem que cobrar, tem que lutar. E essa pessoa me diz, falou, Gordo, não deixa se levar por certas pessoas com comentários maldosos, que desde quando eu te conheço, eu conheci você trabalhando. Então eu, essa pessoa que me passou a mensagem, me disse, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de perguntar para esse cidadão, ou para esse cidadão que tanto critica as pessoas de bem, que eu cresci vendo você trabalhar. Só de prefeitura eu sei que você tem 22 anos. Fora o que você trabalhou em cerâmica, trabalhou em posto. E tem gente que fala, nunca teve uma carteira registrada. Então eu queria deixar aqui, não sei se o ouvinte está me ouvindo, se já foi cortado, mas está em ata, por isso que eu quero que conste em ata na íntegra, presidente. Que eu vou levar para esse cidadão ver que eu falei e eu fico honrado de não só essa pessoa, mas da população de Jataizinho saber o tanto que o vereador Gordo já trabalhou, já contribuiu, nunca lesou ninguém. Tudo que eu tenho é com o meu esforço. Então eu gostaria de deixar aqui um abraço a esse cidadão que enviou a mensagem, e assim que a ata estiver aprovada eu vou pegar e vou levar para ele ver que eu li a mensagem aqui e falei. E gostaria também, presidente, que o senhor enviasse o ofício, porque quando a gente acha que já está esquecido, mas já está é lembrado lá fora. Enquanto
Muito cidadão que tenta e não consegue, um pouco por falta de capacidade, outro pouco por maldade, que pode fazer maldade aqui, mas Deus lá em cima está vendo. Eu gostaria que o senhor enviasse um ofício para Evelyn Coelho, que hoje foi o juramento dela junto à OAB. Então eu queria que o senhor enviasse um ofício para ela, parabenizando ela, em nome desse vereador, em nome do vereador Cícero Pensido Guimarães. Evelyn, você está de parabéns. Você é uma guerreira, você lutou, você correu atrás e conseguiu. Então fica aqui meus parabéns para Evelyn Coelho. Essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Mais algum vereador inscrito?
Vereador Clóvis.
Bom, senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aí para o meu amigo 10, ali da Vila Frederico, que até comentou comigo que ele está com um buraco na frente da casa dele, já está fazendo para 16 anos, e eu vou comemorar o buraco, vou dar o bolo para comemorar o aniversário do buraco que está na frente da casa dele ali. Então, gente, o que a gente pede aí, a gente faz umas brincadeirinhas para sair fora um pouquinho do brigueiro dos homens aí, mas nós temos que abraçar aquela Vila Frederico. Abraçar de verdade. Hoje eu vejo ali o presidente Celso Bolado, de vez em quando ele vem aqui, arruma, conversa com um, briga com o outro para tentar melhorar. E eu gostaria de apoiar. Estou apoiando sempre ali. Briguei por alguns pedacinhos ali que conseguiram na frente do Sr. Francisco. Tanta briga, fizeram uma pintura na frente da casa do Sr. Francisco ali, mas já deu uma melhorada. Né? Gostaria de questionar o dito custo daquele muro, daquele estádio de novo. Está chegando a época de chuva, já está chovendo bastante, e aquele troço ele vai e não dá a Vila Frederico. Então, gente, a gente pede que o prefeito ponha a mão na consciência, acreditar, e peça para derrubar aquilo antes que inunde tudo a Vila Frederico ali. Também, senhor presidente, gostaria de estar deixando aí uma boa noite a todos os munícipes que se fazem presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que Deus os ilumine, que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
Com a palavra o vereador Alex.
Bom, senhor presidente, só para encerrar aí a fala dos vereadores hoje, eu quero agradecer a presença do sargento primeiro, soldado Alfredo, ao diretor de educação Celso, porque até agora aqui eu quero agradecer e pedir muito obrigado pelo funcionário que você é e pelo respeito que tem com a Câmara, porque ao invés de alguns secretários aí, vieram só para prestigiar o prefeito e não para ver o desempenho da Câmara. Bom, como foi citado de novo aí, chamado como cidadão, que falaram do meu irmão que não quiseram escutar, né? E como esse cidadão disse que tem 22 anos de prefeitura, eu sou pedido, né? 22 anos de prejuízo para o município, né? 22 anos de prejuízo. E como ele vai aprovar para mostrar que ele recebeu a mensagem, eu quero que ele fale para essa pessoa que tem mensagem, que eu não preciso ter carteira assinada para trabalhar. Inclusive hoje eu peço serviço para duas empresas que dão curso para vereador semi-analfabeto igual ele é. Que se ele não quiser pagar para ouvir e ensinar ele, eu dou um cursinho para ele de graça para o rapazinho. Porque eu tenho saído, tenho sido convidado para ir para Maringá, dar curso para vereadores, Curitiba, Prudentópolis, Guaratuba. E tenho dois contratos com duas empresas e tenho mais duas empresas que já me chamaram. Mas como eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa fiel a meu Deus, eu dou esse cursinho para ele, de graça, que ele possa aprender. Porque o prazo de validade dele aqui é curto. Vem esse ano que vem. E aí ele tem que voltar pro volante ali e fazer o que ele não está fazendo hoje. Que hoje eu tenho uma gravação ali de uma empresa que esses dias ele parou com a fome dele na casa do ex-prefeito e ficou ali quase 2 horas, senhor vereador Jorge, senhor vereador Maurício, com a fome do horário de serviço. Então aqui está assim, está desse jeito. Está um desmando total. Já está um desmando tão grande que vem um
funcionário da APP aqui, dá uma primeira no prefeito e ensinar o prefeito que ele tem que dar liberdade para os funcionários da educação poder ser sindicalizado onde eles quiserem. Você vê, tem que vir um profissional de fora e ensinar o prefeito aqui. Aí, a gente começa a pensar, o prefeito vem aqui, coloca um paletózinho aqui, aquele paletózinho que eu acho que ele usou no filme lá que fizeram, lá do cangaço, lá, aquele paletózinho apertado, ele vem aqui querer fazer uma moralzinha, falar que o vereador Alex, o vereador Maurino, mandou fechar o hospital mais uma vez, né? E vem ele falar assim, que os professores têm o direito de se sindicalizar onde querem. Em vez de ele falar que os agentes de combate à endemia estão há quase um ano sem o piso salarial nacional e ele não fala nada. Fica enganando os funcionários, falando que está mandando projeto para a Câmara, mandando, e fazendo até os vereadores lá para ele mentir. Porque tem vereador que falou que até se vai provar que é uma vez projeto aqui. Aí funcionário do barracão quase passando fome, porque deu um aumento que nem a inflação conseguiu dar, que é 3,23%. Sem falar do apelo que não deu também. Aí, Jataizinho está em segundo lugar. Segundo município do Paraná, segundo a GU lá da Globo. Segundo município do Paraná com mais suspeitas de dengue por número de habitantes. Quase 1.100 suspeitas. E isso Jataizinho está bom. Porque o lugar para ter coisa parada, água parada, é Jataizinho, né? Eu até queria pedir para os funcionários que eu sei, os funcionários que vieram aqui hoje, que estão me escutando, os funcionários, principalmente os comissionados que vieram aqui do PT, sem serem convidados, que eu sei que eles gostam e amam o Jataizinho, que eles pudessem, junto com os funcionários da endemia, fazer um mutirão para ajudar o combate da dengue. Não fazer igual o prefeito querer exigir que as criancinhas do primeiro quarto de educação fossem limpar os quintais das pessoas com perigo das nossas criancinhas pegar dengue. Tinha que esses funcionários que amam o Jataizinho, trabalham por amor ao Jataizinho, os comissionados, a engajarem com o prefeito municipal, igual eles engajaram na época da campanha, que na campanha a caminhada não podia parar, e agora parece que parou, né? Agora, a caminhada não parou, tá de ré. Então, eu quero avisar mais uma vez a toda a população, quem está querendo ser candidato a vereador nas eleições de 2016, o número 10.000 está à disposição, que eu não sou mais candidato a vereador. Quem quiser ser pré-candidato aí, pode vir, que esse número está à disposição. Se alguém quiser disputar esse número aí, nós vamos fazer o sorteio dele aí, para a pessoa que quiser, está afiliada aí no PRT e está disputando as próximas eleições aí com o número 10.000. Quero dizer também que Jataizinho, hoje, ele tem condição de mudar, mas a população não depende do político mais. Depende da população de Jataizinho. Não adianta nós pintarmos nossa cara de verde e amarelo e queremos gritar fora Dilma, queremos gritar fora Beto Richa, se nós não gritarmos em Jataizinho, fora Hélio Duque. É a população de Jataizinho que tem que se unir e se manifestar e pedir para parar essa pouca vergonha que está aqui. Nossa população de Jataizinho, há exatamente um ano atrás, eu fiz uma denúncia aqui em plenário e falei que no dia da eleição jorrava dinheiro do prédio daqui. E já passaram um ano e ninguém fez nada. Sabe por quê? Saíram falando que ia denunciar o vereador Alex, que era mentira que o vereador Alex tinha falado, e até hoje não desmentiram, sabe por quê? Até hoje não fizeram uma ação, sabe por quê? Porque na verdade o que o vereador Alex falou aqui é tudo verdade. É tudo verdade. Hoje desviaram o foco da conversa, ficaram falando em Facebook. Isso é o menor da história. Isso é o menor da história. Isso é irrelevante. O que tem que ser levado em conta é o dinheiro que está sendo desviado da prefeitura. É o dinheiro que está sendo desviado dos 60 mil reais que compraram na Emitex em licitação. Dos 108 mil reais que compraram o ano passado nas vésperas da eleição, de remédios em licitação. E dinheiro que compraram o Caio na época da campanha, alguns açougues aí, e depois não conseguia justificar e queria que o diretor de escola assinasse nota. É isso aí que, a população tem que ver. Os mais de 110 mil reais que foram gastos com telefone e administração pública são licitação. É isso que a população tem que ver. Agora, e para isso tudo tem um preço. E eu estou pagando esse preço. A minha família está sendo ameaçada. Eu estou sendo ameaçada por essa corja de bandido que não querem sair do poder. Eu estou sendo ameaçado por isso. Agora, será que é justo, população de Ataizinho, o vereador Alex, o vereador Jorge, o vereador Maurílio e o vereador Clavinho ser uma voz cansada no meio de quase 10 mil eleitores que anseiam, que pedem a mudança de Ataizinho? Por isso que eu disse aqui, tem três nomes aí, possíveis pré-candidatos a prefeito. Mais uma vez vou dizer, tem o vereador Jorge que quer disputar, tem intenção. Tem o ex-vereador Vicente Urbano que quer disputar. E tem a vice-prefeita que foi deixar de lado aí, a ex-vereadora, vice-prefeita Miriam Lúcia Tareza Silva. Vamos pensar nesse nome, vamos pensar e não vamos deixar Jataizinho andar mais 4 anos para trás, que é o que eles estão querendo fazer. É devolver do ruim pro pior. É devolver para quem fez tudo a burrada, que foi falar que esse homem ia continuar o que tinha feito. E sabe o que ele fez em 8 anos como vice? Não fez nada. Não fez nada e a população não conhecia ele. Conhecia sim. Conhecia os vereadores que estavam do lado dele. Eu tive um erro na gestão passada. De defender. De defender 4 anos aqui, pessoas semi-analfabetas, igual o vereador hoje quer falar que nunca deu prejuízo para Jataizinho. E que ele já acabou de me confirmar que faz 22 anos que está encostado na prefeitura dando prejuízo para o horário público, Jataizinho. Registro em ato o que eu falei e assumo. Não sou igual alguns vereadores que tem medo de perder os 3 mil reais que ganham aqui na Câmara e tem medo de passar fome. Eu trabalho, eu dirijo, eu viajo para não ter para trabalhar e dar um sustento para minha família, ao invés de ficar encostado na prefeitura, se arrecando para a prefeita a tempo de 60 horas destas. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês.
Não tendo ninguém mais fazer uso da palavra, devolvo ela ao senhor presidente.
Bom, primeiramente, essa presidência queria convocar os vereadores Cício Aparecido Guimarães, vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Jorge dos Santos Pereira e vereador Maurílio, amanhã uma reunião da mesa às 6h30. E dizer a meus caros ministros que estão aqui presentes que eu quero parabenizar vocês que nos têm acompanhado todas as sessões ordinárias. O que são discutidos durante a sessão na segunda-feira, igual como o vereador, muita gente entende, muitos não entende, porque alguns levam de uma maneira diferente, como hoje eu recebi alguns telefonemas perguntando se já existiu um projeto aqui dos agentes comunitários lá, porque alguns vereadores já disseram que o projeto estava aqui e que já tinha sido votado uma votação. E na verdade eu quero dizer que parece que o vereador que falou isso aí está pegando a doença do prefeito, está começando a mentir também, porque não veio nenhum projeto aqui e não existe projeto aqui. Inclusive deixei bem claro para essas pessoas, os servidores, a Câmara está aberta. Está aberta para todos os servidores da saúde, da educação, do barracão, do presidente do sindicato. Eu gostaria que ele também viesse aqui à casa, não só por escrito, mas que usasse essa tribuna aqui, para mostrar para a nossa população o que cada vereador discute e fala. Eu achei hoje, como o vereador disse aqui, o vereador Jorge, o prefeito estava de terno, de paletó aqui. Eu achei que ele ia trabalhar no circo hoje, porque ele achou brabo, ele ficou brabo do vereador Jorge dizer que ele é ridículo, delinquente. E hoje eu vou mais além. Eu acho que o prefeito, ele tem que trabalhar no circo. É a única coisa, não estou desmerecendo quem trabalha no circo, não.
para ser palhaço, fazer o pessoal dar risada. Sabe por quê? Porque ele faz o povo dar risada. Até muitos que tiveram aqui deram risada do prefeito hoje, dele virar as costas para os vereadores e ir embora. Aonde essa presidência aqui pediu para o chefe do Poder Executivo que ficasse aqui na sessão. Mas sabe o que é? Como o vereador Cícero disse aqui, tem gente que não gosta de ouvir a verdade. E a verdade dói. Então, quero, como o vereador disse, o vereador Laércio, que tem uma pessoa que entrou com a denúncia. Tudo que entrou aqui na Câmara, nós temos os prazos, ninguém vai ficar sem informação, é protocolado, existe um protocolo aqui na Câmara. Então, todo mundo tem seu direito e nós temos os prazos. E dizer ao prefeito: prefeito, põe a sua mão na consciência. Você sabe que cada vereador aqui que cobra, que fala, você sabe que é verdade. Inclusive, você está colocando os vereadores da sua situação, da sua base, em situações difíceis. Porque hoje você não respeitou nem os seus vereadores. Nem os seus vereadores. Então, não adianta o prefeito querer jogar a culpa aqui em alguns vereadores. Não adianta ele querer dar explicação para a população que ele não consegue mais enganar a nossa população. A população se cansou de uma maneira. Porque a gente vem acompanhando hoje, dia a dia. É mais ridículo ainda quando uma pessoa liga pra gente na nossa casa, 10h30 da noite, e pede para você descer em certos lugares da cidade e dizer que o nosso prefeito está embriagado, está bêbado. Eu, sexta-feira, 10h30 da noite, eu recebi um telefone que o prefeito da cidade estava embriagado junto com outro vereador. O vereador Laércio que teve. E que era para ir lá tirar foto. Então, eu falei: bom, primeiro lugar, sexta-feira é a vida particular do prefeito. Eu não posso tirar foto. Mas isso, e nem do vereador Laércio. Eu acho que cada um tem as suas responsabilidades e cada um sabe o que está fazendo. Por quê? Eu acho que cada um tem que zelar pelo seu nome. Eu não estou dizendo que o vereador não pode beber, que o prefeito não pode beber, em nenhum momento. Só que eu acho que cada um tem que ver o que ele pode. Por quê? Nós que somos políticos, somos vereadores, somos prefeito, nós também temos que zelar pelos nossos nomes. Então, o vereador Laércio, em nenhum momento ligaram na sexta-feira que o prefeito estava no Popó, depois do Popó desceu para a praça, na lanchonete, eu não sei nem o nome, Havana. E você vê, ligaram para mim pedindo até para tirar foto. Então, vereador Laércio, citaram o seu nome, tanto é que citaram o seu nome. Então, eu acho que cada vereador tem direito de fazer o que quiser, mas ele também tem a obrigação de zelar pelo seu nome. Quem sou eu de dizer que o prefeito não pode ir lá na sexta-feira tomar? Mas eu acho que tem que, o prefeito que tem que tomar as suas decisões, se cuidar para não cair na boca do povo como já caiu. Então, nós aqui, como eu sempre falo, nós fomos eleitos para representar a população de Jataizinho. Cumprir o nosso papel é fiscalizar. Fiscalizar e cobrar. E nós estamos fazendo isso. E eu tenho certeza que o povo, que quem vem acompanhando as nossas sessões ordinárias, está acompanhando os vereadores que realmente. E dizer, vereador Clóvis, que o povo sabe. Eu sempre falei que vereador não tem a caneta na mão. E se a gente tivesse, eu posso ter certeza que Jataizinho estaria muito melhor do que se encontra hoje. E dizer que, prefeito, vem aqui na Câmara, aqui não tem bicho papão. Vem aqui se explicar. Todas as sessões eu falo, está aberto. O nosso plenário aqui está aberto para o prefeito. E hoje ele tinha oportunidade. Eu não sabia que o prefeito, como eu já falei, eu não sabia que o prefeito ia vir aqui. De repente, eu até tive que tomar uma decisão e dizer, prefeito, o senhor está desviando do assunto, porque o senhor veio falar do convênio do hospital. De repente, o senhor virou advogado do vereador Fábio. Então, não adianta. Todo mundo sabe, está aqui o secretário de Educação. Também quero parabenizar ele pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. É, várias vezes já foi falado aqui da educação, mas toda crítica, ela tem solução. E é bom ouvir as críticas, sabe por quê? Como hoje aqui, até quero cobrar do secretário da Educação, já foi citado aí que a Kombi da Educação, onde o vereador Cícero, o vereador Adilson, disse que ficou mais de uma hora parado, duas horas na frente da casa do ex-prefeito, então cobra isso lá, porque isso aí, lá da educação, o secretário é responsável. Por isso, secretário, está tendo um projeto aqui, de autoria do vereador Alex, que é onde vai ter que fazer o controle, porque do jeito que está, eu mesmo, já cansei de ver o vereador Adilson, vereador Gordo, dentro de uma condução só, andando na cidade o dia inteiro, os dois. E depois eles acham ruim que se fala aqui. Então, também estou dando uma puxadinha na orelha do secretário da Educação. Então, já aproveita, não preciso nem mandar nada, já aproveita, o senhor ouviu hoje aí, dá uma cobrada lá, o controle e ver. E dizer, quero agradecer vocês por estar aqui até agora. A Sônia, que faz parte do Conselho Tutelar, uma batalhadora aí, que eu sei que trabalhar no Conselho não é fácil, porque eu já estive no Conselho quase um ano lá, que eu fui jogado lá, viu? Jogado não, eles pensam que o Conselho é lixo, mas não é não. Lá tem pessoas dignas, pessoas que têm vontade de trabalhar, mas muitas vezes o município não dá condições. E o Luiz, esposo dela, presidente aí dos carros antigos, e que está vindo aí já em, a partir de maio, né, 16, 17, um outro encontro que já se tornou conhecido do norte do Paraná, do estado do Mato Grosso, do estado de São Paulo, pessoas que em todos os encontros vêm, trazem sua família, prestigiam o nosso encontro. Agradecer o Cláudio, filho, que também está aí, que o Cláudio, que também está acompanhando todas as nossas sessões. Obrigado pela presença. Regina, Patrícia, o Everton, a Zilda, que também, eu sempre falo, não perde uma sessão. O Nerci, que agora está acompanhando as sessões. Quero dizer, Nerci, que graças a Deus, o senhor agora vai poder, a prefeitura vai poder liberar o alvará para o senhor trabalhar com o seu carro de táxi lá, porque o senhor estava trabalhando irregular. Porque eu nunca vi isso, uma pessoa que quer fazer uma complementação no seu salário, como muitas vezes eu vejo aí até, ó, soldado, vejo aí algum soldado do nosso município, quando não é os seus plantões, o seu dia de trabalho, eu vejo um trabalhando no posto de gasolina, eu vejo outro na frente da lotérica, outro no comércio particular. Por quê? Porque é uma complementação do seu salário. E aqui em Jataizinho, eles colocaram aí um artigo que qualquer munícipe não poderia ter. Não dava o alvará para a pessoa ir lá trabalhar. Tanto o Nercio, o Neval, o Chico. Então nós fizemos isso aí, Nercio. Agora tem que ir lá para o prefeito sancionar e mandar publicar. A partir da hora da publicação, o senhor pode ter certeza que o senhor pode ir lá no setor responsável, setor de tributação, que o senhor vai ter a renovação do AORA, tá bom? Então isso aí é o que nós podemos fazer. Que quando depende da Câmara de Vereador, e que é um projeto para beneficiar a nossa população, pode ter certeza que nós vamos estar aqui brigando pela população. Muito obrigado, presidente.